Agradecer a presença do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes, deputado Heitor Sousa, que irá coordenar e moderar este segundo painel. Como tivemos algumas alterações de agenda, como vos disse no início, o modelo que vamos utilizar agora à tarde será uma intervenção do Sr. Ministro, que se centrará essencialmente em questões de ambiente e, no fundo, da pasta que tutela e da energia, que se constam do Plano Nacional de Investimentos. Depois, o Sr. Ministro ausentar-se-á e faremos de seguida, sem intervalo, a recomposição da mesa com o Sr. Diretor-Geral da Agricultura, o Gonçalo Leal, e com o Sr. Presidente da Confederação da Agricultura de Portugal, o Sr. Eduardo Oliveira Sousa. E depois faríamos um debate, que obviamente o Sr. Ministro já não poderá estar presente, mas como fizemos de manhã, estas audições são gravadas, ficarão registadas e, portanto, temos sempre a oportunidade, depois nas intervenções dos grupos parlamentares, também haver intervenções sobre a matéria. Assim sendo, eu faço como de manhã, calmo, fico também a assistir e passo a condução dos trabalhos ao meu colega e representante do Bloco de Esquerda, Heitor Sousa, não sem antes querer agradecer em meu nome dos Srs. Deputados e da Comissão ao Sr. Ministro a disponibilidade. Como eu disse, de manhã tivemos o prazer da disponibilidade do Governo para estar presente nesse nosso debate. É essencialmente um debate para ouvir. Neste caso, ouviremos o Sr. Ministro, depois o Sr. Ministro seguramente ouvirá e tomará boa nota do que se disse aqui de manhã, que algumas das matérias também interferem na área que tutela, e o que ouvirá depois, porventura, a seguir, quando se falarem questões já mais ligadas à agricultura e que, num outro aspecto, possam eventualmente também mexer com áreas que o Sr. Ministro tutela. Assim sendo, Sr. Ministro, tem a palavra. Nós temos um tempo limite, 10, 15 minutos, com tolerância.
Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados, a todas as mais distintas pessoas que estão na sala, é para mim um gosto poder estar aqui e fazer esta intervenção no modelo que o Sr. Presidente da Comissão descreveu. Cerca de 2/3 dos investimentos previstos no PNI têm um impacto positivo na melhoria das condições ambientais do país. A ser mais rigoroso, aproximadamente 14 mil milhões, dos quais 10 mil milhões, um pouco mais, são geridos diretamente, entre aspas, pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética. A diferença que está entre os 14 e os 10 são os projetos de ferrovia e, sobretudo, de modernização e eletrificação da ferrovia no país. Ou seja, há uma fatia muito grande deste plano de investimentos que é dedicado à ação climática e eu direi que é normal, não só em face da urgência climática com que nos deparamos, da necessidade dessa transição ser uma transição acelerada, mas justa, e de termos um roteiro de neutralidade carbónica, que esperamos também poder aprovar em breve, que prevê, aliás, que assume o compromisso da neutralidade carbónica em 2050, mas onde nestas 3 décadas de primeiro, entre, digamos assim, 2020 e 2050, a década mais relevante, onde vamos ser mais exigentes, aliás, de acordo com o que as Nações Unidas também nos solicitam, é de facto a década de 2030. E por isso é normal que nesta próxima década o plano de investimentos tenha um enfoque muito grande e uma parcela expressiva de investimentos a serem canalizados em prol da ação climática. Resumindo, ainda que de forma parcelar, como todos os resumos, eu direi que nos subtemas que aqui estão alocados dentro do PNI às matérias ambientais, eu dividi-los-ia em 2 grupos. Um de mitigação, onde estão claramente os transportes, a energia e a gestão dos resíduos, e um outro grupo de adaptação do território, onde estão o litoral, o círculo banda e água e a rede hidrográfica. Estes são, de uma maneira geral, os grandes grupos que, não estou a ser exaustivo, que compõem aquela que é a componente, as componentes que, do lado ambiental e da transição energética, integram o PNI. Dentro destas componentes, de facto, a componente da mobilidade e dos transportes, incluindo, obviamente, a afetação de fundos públicos, tem uma expressão muito significativa. Para terem uma ideia, dos aproximadamente 10 mil milhões, para ser mais rigoroso, 10,3 mil milhões, 3,3, sensivelmente, um terço, apesar dos temas serem vários, tem a ver com os transportes. Há, de facto, uma justificação muito clara para tal. Portugal pode muito bem orgulhar-se, o que não quer dizer que tenha feito tudo bem e fará tudo bem, Portugal pode muito bem orgulhar-se daquilo que aconteceu, por exemplo, no ciclo urbano da água. Nós, há 25 anos atrás, ou se preferirem, não em tempo, mas em valor, há 10 bi de investimento atrás, Portugal tinha 50% de água segura nas torneiras, quando hoje tem 98,9%. No que ao tratamento de efluentes e respeito, acho que a forma mais colorida de descrever a situação é esta. Nós há 25 anos atrás tínhamos 65 bandeiras azuis e no ano passado tivemos 333. E por isso nós tínhamos, em 5 anos, como sabem, encerramos todas as lixeiras que havia neste país. Portanto, há setores de que, de facto, nos podemos orgulhar bastante daquilo que foi feito. O mesmo é válido relativamente às energias renováveis, onde temos batido recordes em cima de recordes, mas para podermos ter a segurança de abastecimento que temos hoje, desfrutando ainda, infelizmente, uma parcela expressiva de energia provinda de fontes fósseis, temos que duplicar o investimento, temos que duplicar a capacidade instalada de fontes renováveis ao longo da próxima década. Mas se há área onde, de facto, não digo visto o lado do investimento, mas digo visto o lado dos resultados, nós não podemos ter um orgulho assim tão grande, e estou a fazer isto sem falar de governo algum, como imaginam, nem acho que esta sessão seja a sessão para tal, é manifestamente a área da mobilidade. Essa é a área onde nós não conseguimos dar o salto. Deixem-me que vos diga que foram muitos os países que investiram muito mais do que nós e todos conhecemos essas mesmas cidades bem engarrafadas ao final do dia, quando sai das mesmas e também ao início da manhã. Ou seja, para mudar, de facto, o paradigma da mobilidade, tem que haver aqui uma mudança de comportamentos grande, sendo que nos parece mais ou menos seguro, e tenho de ter sempre que balizar a minha segurança por este mais ou menos, que há, de facto, uma mudança de comportamentos no comum da sociedade, ao perceber que, de facto, o custo que estamos a pagar pelo congestionamento é brutal, custo em termos de horas perdidas, custo em termos de qualidade de vida nas cidades, custo em termos de emissões. E, por isso, 3,4 mil milhões de euros, são então dedicados ao setor da mobilidade. De forma muito completa, mas onde, não negamos, o enfoque maior é nas áreas metropolitanas. 1,1 bi para a área metropolitana de Lisboa, entre expansão do metro e introdução de um sistema de metrobase, 860 milhões de euros para a área metropolitana do Porto, com objetivo em tudo comparável. Dizer-lhes que não pretende o Governo tomar decisão alguma sobre que linha vai ser feita no que a estes investimentos diz respeito. Nós queremos muito que, de facto, este 2030 comece a ter obras em 21 e, para isso, ainda este ano, eu direi em julho, terão que as duas autoridades de transporte, leia-se áreas metropolitanas, que são elas as autoridades de transporte, definam, de facto, quais os investimentos que desejam para que nós só conseguimos ter obra no terreno em 2021 e que seja no final do primeiro trimestre de 2021 se os projetos iniciarem este ano civil. Ou seja, no terceiro trimestre deste ano temos que começar o projeto para, havendo projeto, haver avaliação de impacto ambiental, haver parecer do Conselho Superior das Obras Públicas e antes dele, naturalmente, e depois se poderem então iniciarem as obras em 2021. Dizer-lhes que no pacote de transportes, se permitem dizer assim, há também uma verba para transportes coletivos em sítio próprio em cidades com mais de 100 mil habitantes, fora, portanto, das áreas metropolitanas. Há uma verba expressiva para a logística urbana, que nunca teve nenhum grande apoio público, mas onde é absolutamente fundamental investir para, de facto, termos a nossa meta de um terço de mobilidade em 2030 que não seja provinda, que não seja locomovida a combustíveis fósseis, também a mobilidade elétrica e a construção da rede nacional de ciclovias. Isso é um plano que já existe, foi criado por nós há pouco tempo, são 300 milhões de euros e não estamos a falar de ciclovias urbanas. Não estamos a falar de ciclovias urbanas. Essas serão, e muito bem, à responsabilidade de cada autarquia, mas de facto o ir mais além nas interconexões entre aquilo que tem sido até o trabalho, obviamente heterogéneo, mas tem sido feito pelas autarquias país fora na criação dessas mesmas ciclovias. Portugal tem hoje 1% das deslocações casa-trabalho e casa-escola feita em bicicleta, com uma média europeia de 7%. Há um concelho-chave em Portugal, que é a Mortosa, onde chega aos 16% essas deslocações casa-trabalho, mas é de facto um filho demasiado único e por isso é da maior importância que nós possamos crescer também nesta infraestrutura para poder dar segurança e conforto às próprias deslocações. O ciclo urbano da água é a segunda tranche, também com a rede de eletricidade, já lá vou, mas a segunda parcela de maior expressão do ponto de vista financeiro neste mesmo Plano Nacional de Investimentos. Obviamente que estamos agora cada vez mais a falar em gerir ativos, em reduzir perdas, mas temos que pensar numa nova dimensão do ciclo urbano da água, muito pensada para as alterações climáticas. Ou seja, sim, vai ter que haver redundâncias. E sim, e esta é uma novidade que nunca tinha aparecido em momento anterior, nós temos que incluir as águas pluviais como um parceiro de pleno direito no ciclo urbano de água. Quando se fala em ciclo urbano de água, normalmente só se fala em abastecimento de água, em recolha e tratamento de efluentes. Pois a rede de águas pluviais, em sede de alterações climáticas, é mesmo de importância tão grande como as outras duas. É naturalmente uma rede mais simples, não tem um tratamento à entrada como tem o abastecimento de água, não tem um tratamento à saída como tem o tratamento de efluentes, mas é de facto uma rede que tem que ser cuidada e que justifica bastantes investimentos. Dizer-lhes que, apesar de o investimento que já foi feito grande, da continuação da infraestruturação que existe no país e claramente a afirmação então de uma nova geração de investimentos para o ciclo urbano da água, isto não pode ser, se eu dissesse isto assim, estava a falhar a algumas parcelas do território deste país. Sem querer destacar nada, mas para dar exemplos, há municípios fortemente urbanizados, onde a população até cresce, com uma fortíssima presença da indústria, que têm coberturas de rede de saneamento, leia-se mais rigoroso, de recolha de efluentes, extraordinariamente baixas. Estou a falar em municípios como Oliveira das Meias, estou a falar em municípios como Paredes. Ou seja, é inevitável que no próximo quadro comunitário de apoio tenha que, de facto, também escolher o cruzamento entre municípios já com alguma dimensão, que são eles próprios provocadores da degradação da qualidade do meio hídrico envolvente e que, enfim, não vale a pena andarmos aqui a atribuir responsabilidades ao que aconteceu no passado. O facto é que os números que temos são muito baixos e têm necessariamente que ter um programa específico para essa mesma recuperação. Uma terceira dimensão, com no PNI 350 milhões de euros, tem a ver com a gestão de resíduos. Nós temos um desafio muito grande imposto pela Diretiva Comunitária. Presentemente, cerca de 34% dos resíduos produzidos em Portugal, resíduos urbanos, vão para aterro e em 2030 só podem ser 10%. Não me enganei, em 2030 só podem ser 10%. Isto obriga naturalmente a um enorme esforço de recolha, a introduzir de facto, está neste momento a ser introduzida e financiada pelo POCUR, a recolha dos biorresíduos, para também eles saírem do aterro, e um cuidado muito especial com aquilo que se chama a fração resto. Nós construímos país fora um conjunto de TMBs, de estações de tratamento mecânico e biológico, da qual se esperava um muito maior rendimento, no sentido de uma muito maior aproveitar daquilo que resulta desse mesmo tratamento mecânico e biológico, mas ainda uma fração resto de grande dimensão, que está a ir invariavelmente para aterro, o que é obviamente um contrassenso. Quarta dimensão, a dos passivos ambientais, eu direi semelhante àquilo que nós conhecemos com o acrescento que são as pedreiras. Sempre que se falou em passivos ambientais, falou-se exclusivamente de solos contaminados e devemos continuar, obviamente, a prever investimentos para esta mesma matéria, mas onde as pedreiras têm que ser tomadas como um passivo ambiental. Há, de facto, um número expressivo de pedreiras abandonadas. Este é um problema público e, ainda que as pedreiras possam ser de alguém, tem que haver aqui, de facto, uma atenção pública mais aguda do que aquilo que houve no passado. Quinta dimensão, ela são 9, a dos recursos hídricos, aqui muito pensada, como imaginam, no domínio da adaptação. 570 milhões de euros que aqui estão previstos, onde, que eu dividiria em 3, a adaptação, de facto, ao risco de inundação, a proteção, nomeadamente da própria qualidade da água, e a adaptação à seca. É aqui que estão, de facto, os projetos de adaptação à seca, que é fundamental poderem ser discutidos e estruturados nos anos mais próximos. 1, 2, 3, 4, 5, a sexta dimensão, a do litoral. O litoral beneficia de já ter um plano setorial, o litoral 21 está construído, estruturado, discutido e publicado, 720 milhões de euros para intervenções que não acabarão nunca. Este é mesmo o tipo de atividade que não acabará nunca. Nós já percebemos que não é artificializando a linha de costa que vamos lá. Os esporões levaram sempre a que muito poucos ficassem muito contentes e muitos ficassem muito descontentes. Não é por aí que de facto se trava a erosão. Estamos a falar de números preocupantes. A costa norte e a costa centro do país estão a recuar em média 7 metros a cada ano. 7 metros a cada ano. É isto com o que nos confrontamos. Já agora, como qualquer território de fronteira, seja ele sociológico, que muitos conhecem, que vivem na raia, ou um território de fronteira, neste caso, entre terra e mar, é um território de uma grande riqueza ambiental e por isso tem que ser cuidado com também um particular cuidado, utilizando sempre métodos de engenharia natural, e onde é absolutamente fundamental, embora isto vos pareça um detalhe, alterar um regulamento que vem do quadro, dos quadros escritórios de apoio, que nós percebemos todos, e que diz que uma obra, uma vez feita, só pode voltar a ser financiada se decorrerem 10 anos depois dessa obra ser feita. Percebemos isto muito bem para o METAR, percebemos isto muito bem para uma rede de saneamento, precisamos isto também para uma estrada, mas de facto 10 anos é um período de tempo excessivo quando estamos a falar de enchimento de praias, quando estamos a falar de reposição da areia das dunas. Esses 10 anos têm que poder ser corrigidos em situações especiais. Anteperúltima das dimensões, a rede de eletricidade, todo este investimento é privado, embora aqui esteja, nós temos necessariamente, para atingirmos a meta já em 2030 de redução das emissões de 55%, temos um país muito mais eletrificado e por isso uma necessidade relevante de fazer investimento na extensão dessa mesma rede e de eletrificarmos cada vez mais o país. E as outras, umas duas dimensões, uma muito no reforço da produção, atenção que o valor que aqui está, 650 milhões de euros, é mesmo para projetos inovadores, maiormente que incluam a armazenagem da energia produzida, porque o que está no PNEC é investir nos próximos 10 anos 10 mil milhões de euros, 10 mil milhões de euros, só estamos aqui a contabilizar 650, 10 mil milhões de euros, todo ele feito por atores privados, garantindo naturalmente a estabilidade legislativa e regulatória para que estes investimentos se façam, e acabar a questão da eficiência energética. A eficiência energética é dos setores onde Portugal evoluiu menos dos anos mais próximos e que não deixa de ter aqui uma comparação, um paralelo com aquilo que é aquilo que referi relativamente à mobilidade, porque estes investimentos, mais do que investimentos privados, são feitos na casa de cada um de nós. E, portanto, quando estamos a falar desta dimensão, estamos naturalmente a falar de escolhas, de opções pessoais, que as pessoas farão ou não farão, mas que tudo temos que fazer para que eles venham a ser feitos. Por isso, a concluir, as três dimensões da descarbonização da sociedade, de tornar a economia mais circular e da valorização do território, que são as dimensões que o Ministério do Ambiente escolheu para si próprio, estão presentes neste plano. Há aqui uma vontade cada vez maior do Estado, enfim, definir estes valores, traçar a política, mas e ser cada vez menos dono de obra. A expressão dono de obra nunca a tentei traduzir para outra língua, só existe mesmo em português, não sei porquê, mas existe, ser cada vez menos dono de obra, e no que diz respeito aos transportes, de permitir que sejam as cidades intermunicipais e as áreas metropolitanas a fazerem as suas opções, e no que diz respeito à distribuição de energia, fixando metas que são claras, garantir que todos os agentes, que são na sua grande maioria privados, possam fazer as opções de acordo com a política política traçada pelo Governo para a próxima década, na qual, repito, estou profundamente convencido que com este plano e com o compromisso que existe, nós vamos ser capazes de chegar a 2030 com uma redução das emissões de 55%, vamos ser capazes de ter uma eficiência energética na ordem dos 35%, vamos ser capazes de ter 80% da eletricidade que consumimos em nossas casas, nos nossos empregos, a ter como origem fontes renováveis. Muito obrigado, era isto que me cabia apresentar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos aqui uma boa introdução para a nossa parte de debate da parte da tarde. Como o Presidente Hélder Amaral já tinha anunciado, nós agora vamos fazer uma alteração na mesa e vamos passar a outra dimensão do debate, que tem a ver com as políticas agrícolas, e por isso eu agradecer mais uma vez a presença do Sr. Ministro, o cumprimento rigoroso do tempo que estava enunciado, 16 minutos, e pedir então que o Dr. Gonçalo Leal, Diretor-Geral da Agricultura, e o Sr. Eduardo Oliveira Sousa, Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, tomem o lugar aqui nesta mesa.
Deixa ficar no para o discurso.
Ah, sim, senhor. Obrigado.
Dr. Gonçalo Leal. Somos os dois agrónomos e somos os dois colegas de curso.
Ah. Mas tu conhecem-se bem. Peço desculpa de,
amor, no caso
do engenheiro Eduardo Oliveira Sousa não ter identificado com o título académico. Mas vamos então começar pela ordem que está aqui nesta folha de painel, do sumo painel. E eu começava a dizer, primeiro, mais ou menos para definir as regras do jogo, cerca de 15 minutos para cada um dos presentes aqui na mesa poderem explanar as suas razões e chamar a atenção dos problemas cruciais e, para isso, começava por dar a palavra ao engenheiro Gonçalo Leal, Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Até a palavra, Sr. Engenheiro. Obrigado.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu vim apresentar a componente do regadio do Programa Nacional de Investimentos 2030. É uma componente relativamente pequena, significa 3% do investimento total envolvido. Mas gostava, para enquadrar o regadio, gostava de dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, chamar a atenção da importância do regadio em Portugal continental, que tem a ver com a torrencialidade do clima mediterrâneo, de uma forma geral. Todos sabemos que estamos num país onde não chove no verão. Isso vale a pena sublinhar porque no norte da Europa isto não é assim e muitos daqueles que são contra o regadio nem sequer percebem o conceito da sua necessidade. Em Portugal chove, chove de uma forma muito variável, ou seja, no entre Douro e Minho chegam quase a chover 2 mil milímetros por ano, enquanto que no interior do Alentejo chovem 350 milímetros por ano em média. Mas digamos que em Lisboa chove praticamente tanto como em Paris, só que realmente a distribuição dessa chuva é completamente diferente. Essa chuva em Lisboa é concentrada, como sabem, no outono e no inverno, e em Paris é ao longo do ano e em algumas zonas do norte da Europa, nomeadamente na Holanda e na Dinamarca, até chove mais no verão do que no inverno. Portanto, a necessidade do regadio impõe-se num país com um clima mediterrâneo. De resto, é uma necessidade histórica. Não fomos nós, não foi a nossa geração que inventou o regadio. O regadio já foi muito ampliado no tempo da ocupação árabe. E por boas razões, obviamente, porque compreenderam que havia um grande incremento da produção e, sobretudo, a sua regularidade, a fixação de um rendimento de ano para ano, que é muito importante para as populações. E, evidentemente, esta questão da torrencialidade também se prende com as alterações climáticas. As alterações climáticas tendencialmente vão levar a uma ligeira diminuição da precipitação total, mas essa não é a questão fundamental. A questão fundamental é que vai aumentar a torrencialidade, ou seja, vão aumentar o número das secas, a sua intensidade, e também vão aumentar as cheias. Portanto, mais do que falarmos de uma redução, porque vai haver uma ligeira redução, mas estamos a falar da ordem dos 10, 12% da precipitação, o que vai acontecer é uma maior torrencialidade, e já está a acontecer de resto isso. De forma que é fundamental o regadio, e nomeadamente estruturas de armazenamento que possam obviar a essas questões. O regadio também tem uma função muito, muito óbvia de luta contra o despovoamento. É um fator de fixação das populações agrícolas, nomeadamente no interior, que são zonas onde, enfim, as alterações climáticas batem com mais força. E o próprio despovoamento, a presença humana nos campos, cede muito o interesse social, porque realmente também há um contributo importante na manutenção do povoamento vegetal e animal. Enfim, todo o nosso ambiente, nos últimos milhares de anos, 5, 6 mil anos, foi moldado pelo homem. E se o homem de lá sair, obviamente estamos a falar de um outro ambiente que se vai instalar. Portanto, a luta contra o despovoamento também tem uma componente de luta contra a desertificação física. Um dos aspectos fundamentais do regadio também é, na medida em que se pretende intensificar ou densificar uma rede de armazenamento de água, também poderá ter um papel importante no combate aos incêndios. E, finalmente, chamar a atenção que o regadio tem uma função muito importante na redução do déficit alimentar. O déficit alimentar constitui um desequilíbrio estrutural da economia portuguesa, enfim, nos últimos anos, mas houve uma significativa redução nestes últimos anos, e isso contribuiu para a inversão do próprio saldo da balança de bens e serviços de negativa para positiva. Portanto, a importância do regadio é, por um lado, económica, por outro lado, social e, por outro lado, também ambiental. O regadio em Portugal, enfim, há qualquer coisa como 560 mil hectares de regadio em Portugal. 35% desse regadio são regadios públicos. E esse crescimento do peso percentual do regadio público no regadio total foi muito acentuado nos últimos anos, mas, paradoxalmente, não foi tanto pelo esforço de investimento que houve, mas sim pela brutal diminuição que houve nas últimas 3-4 décadas no regadio privado, nomeadamente no norte e no centro. Ou seja, tudo o que era um rendilhado de pequenos regadios no norte e no centro diminuiu muito, houve com o despovoamento, e isso fez diminuir dramaticamente a área regada de 800 mil hectares em 1979. Enfim, e na década de 80, para hoje em dia são 560 mil. Portanto, também aí nós temos que dirigir os esforços para fazer regadios mais sustentáveis do ponto de vista de recursos hídricos no norte e no centro, de certa forma recompondo uma estrutura social que foi muito depauperada nos últimos anos e que realmente todos reconhecemos que é preciso reforçar. Portanto, houve realmente uma diminuição nos últimos anos, só de 2000 para agora, portanto, ou seja, no cerca de 30% nos últimos 15 anos. E nos regadios públicos, os tais 35%, e onde se vai concentrar os esforços deste Programa Nacional de Investimentos no que respeita ao regadio, 41% dos regadios públicos foram construídos entre 1938 e 1974. Quer isto dizer que estamos a assistir a regadios que, na sua maioria, estão decrépitos. E aqueles que não estão decrépitos foi porque houve já um investimento relativamente grande na sua reabilitação e modernização. Os principais problemas do regadio não vou citar todos, mas vou-me concentrar em três. Consumos unitários por vezes elevados, portanto temos que aumentar a eficiência do regadio. Estruturas e sistemas degradados ou então imperfeitos, que necessitam ou de reabilitação ou de modernização. Nós estamos a investir sobretudo na modernização. Muitas vezes, no regadio, sobretudo nos pequenos regadios tradicionais, há uma baixa capacidade de armazenamento em alguns locais e, portanto, com as alterações climáticas, esses regadios tendencialmente vão ter cada vez mais anos em que não conseguem, enfim, cumprir a sua função por falta de água nos sistemas hídricos naturais e elevados custos de gestão de água e de energia e, portanto, também temos que investir aí um pouco. O Programa Nacional de Investimentos vai ter basicamente duas áreas, dois programas, no que respeita ao regadio, que é um que foi designado por revitalização do regadio existente, portanto, em que vai apostar na reabilitação, na continuação do esforço de reabilitação e modernização dos regadios, e um segundo vetor, um segundo programa de criação de novas áreas de regadio sustentáveis. Os princípios orientadores são a sustentabilidade dos recursos, solo e água, a eficiência energética, a rentabilidade dos investimentos, o respeito pelos valores ambientais e o envolvimento e participação dos interessados. Enfim, tenho a certeza que as pessoas aqui presentes já consultaram o Programa Nacional de Investimentos no que respeita ao regadio. Estamos a falar de 750 milhões de euros, estamos a falar de destes dois programas, a revitalização dos regadios existentes e a criação de novos regadios, e estamos a falar de 350 milhões de euros para a reabilitação e modernização de regadios e 400 milhões de euros para a criação de novos regadios. Eu já me alonguei provavelmente mais do que queria. Aquilo que eu poderia eventualmente dizer está plasmado nos documentos do Programa Nacional de Investimentos e, obviamente, estou à vossa disposição para responder a perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tinha até os 10 minutos para poder concluir a sua intervenção, mas isso é bom para depois para aumentar o período de debate. E agora dava a palavra ao Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, da CAP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pelo convite. Eu gostava de começar por pensar que vinha, enfim, que o Sr. Ministro do Ambiente estivesse presente também agora no painel, uma vez que é o responsável a nível do Governo pela gestão da água enquanto recurso, e seria interessante também, enfim, que ele pudesse ser confrontado com algumas questões que eventualmente possam vir a ser considerados no âmbito deste debate. Eu gostaria de...
Fica gravado, não se preocupe.
Muito obrigado. Gonçalo, só uma pergunta. Estes 400 milhões inclui o Plano Nacional de Regadios que está aprovado?
Não.
Não está aqui. Portanto, a crescer a estes 700 milhões, há ainda o Plano Nacional de Regadios que está aprovado, conforme nós já conhecemos. Isso é importante porque esta verba dos 700 milhões é manifestamente, no nosso entender, pouco face ao problema que o país tem pela frente. Permitam-me aproveitar este tempo que tenho para fazer alocução a algumas afirmações de um professor da Universidade de Lisboa, o professor Francisco Avilés, que foi nosso professor, do engenheiro Gonçalo e meu, que no âmbito de um colóquio organizado pelo Conselho Económico e Social fez um documento e que eu passava aqui a ler de uma forma telegráfica algumas passagens. Diz ele que o principal desafio que temos na próxima década é para contribuir de forma robusta e sustentada para o crescimento do valor acrescentado gerado pelo setor agroalimentar nacional em condições economicamente viáveis, ambientalmente sustentáveis e territorialmente equilibradas. Eu creio que são três pilares fundamentais a reter. Ele considera que temos que promover a produtividade económica dos sistemas agrícolas, que temos que assegurar a viabilidade económica dos sistemas de ocupação e do uso do solo e que temos que incentivar a inovação e a internacionalização das atividades de produção. Faz depois uma série de considerações técnicas sobre a política agrícola comum, que eu não vou obviamente aqui abordar, e depois, debruçando-se sobre a água, ele considera a água um fator importante da estratégia para o futuro da agricultura portuguesa
e faz as seguintes afirmações. A disponibilidade de água em quantidade e em qualidade adequadas assume uma importância estratégica decisiva para a coesão do território. E estamos aqui perante um Plano Nacional de Investimentos que tem que, obviamente, ser objetivo em termos do território no seu todo. Em primeiro lugar, porque os sistemas de produção agrícolas nacionais com condições para virem a ser economicamente competitivos no futuro, de forma sustentável, necessitam de poder vir a dispor, pelo menos parcialmente, de água para regar nas respectivas áreas cultivadas. Em segundo lugar, porque no contexto das alterações climáticas que estão no cerne destes problemas, previstas para Portugal para as próximas décadas, mesmo os sistemas de ocupação do uso do solo tradicionais, orientados para objetivos de natureza ambiental, terão que ter complementos de regadio. E, por último, diz que a agricultura de regadio constitui, na generalidade dos territórios rurais em Portugal, um fator determinante para o reforço da diversidade do seu tecido económico e social, condição indispensável para tão desejável coesão económica e social. Depois faz uma série de perspectivas, eu não vou querer estar a ler o documento no seu todo, mas não podia deixar de fazer aqui referência a isto, e no final de tudo ele diz: a evolução muito favorável verificada no regadio da Alqueva, para concretizar, deverá constituir, na minha opinião, dele, obviamente, um incentivo para que se analise a possibilidade de estender a outras zonas do país com características e potenciais semelhantes iniciativas deste tipo, como poderá ser o caso da construção da barragem do Pisão no Conselho do Crato, no Alentejo Norte. Obviamente que há outros projetos, eu até tinha uma certa esperança que neste plano de investimentos já viesse concretizada o objetivo de ser construído neste próximo horizonte a barragem do Pisão. Ora, estas considerações são obviamente subscritas por mim também, deixam-me refletir no seguinte. Hoje de manhã foi muito interessante eu ter assistido ao debate, porque se verifica, e até o Sr. Ministro do Ambiente há pouco referiu isso, que há uma forte componente, há uma grande quantidade de esforço financeiro no âmbito deste programa, vocacionado para os transportes, para a facilitação das ligações entre povoações, o desenvolvimento passa por vias de comunicação, não discutimos isso. Mas há uma situação que é perfeitamente pragmática. É que, no litoral, as pessoas já lá estão. No interior, as pessoas deixaram de lá estar. Se nós queremos dinamizar o interior, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar condições para que haja uma dinamização e uma potencialização da economia nessas regiões. Não é a paisagem que vai atrair os jovens para o interior de Portugal, por mais atrativo que sejam os benefícios fiscais, os subsídios à natalidade. Se não houver economia, as pessoas não pensam sequer em ir para o interior, por melhores que sejam as estradas. Para potenciar a economia num território que, entretanto, se despovoou, e nós temos um acelerado despovoamento do interior, a única forma de intensificar a economia começa por revivalizar o empreendedorismo no âmbito da agricultura. E hoje, empreendedorismo, tecnologia, inovação, internacionalização, passa pela agricultura de cariz empresarial, de pequena, média ou grande dimensão. Há explorações agrícolas de muito pequena dimensão, associadas a culturas forçadas, o que habitualmente se chamam estufas, depois as de média dimensão, com diferenciação de valor ao nível da comercialização e da agricultura de nicho. Tudo isso hoje constitui material de grande investimento e de grande interesse para desenvolver o interior, mas passa por haver água em condições e em oportunidade. O José Gonçalo Leal disse uma coisa muito certa, é que nas nossas condições meteorológicas e mediterrânicas, se não houver água durante o verão, não há possibilidade de desenvolver agricultura. A segunda grande vantagem de desenvolver a agricultura na região do interior é porque, havendo pessoas, passa a haver condições para tomar conta do território de outra maneira. O drama, ou a tragédia, se nós quisermos ser mais assintosos nas palavras, do que se tem vivido no interior do país nos últimos anos, com os fogos florestais a atingirem a dimensão que atingem, tem a ver principalmente com a ausência de pessoas. Se houver pessoas no interior, passa a haver condições de melhor gerir aqueles espaços. As propriedades da região interior do país são um enorme problema. Não há possibilidade de obter rendimento de centenas de metros quadrados quando se fala de matéria de floresta. Para termos rendimento em floresta, precisamos de ter centenas de hectares, ou pelo menos largas dezenas de hectares, por associação, por junção de propriedade, por dinamização do associativismo, o que quisermos. Mas enquanto as pessoas lá não estiverem, não sentem que aquele território pode gerar rendimento. Mas para eles lá estarem, não basta haver a floresta, por melhor gerida que ela esteja. Tem que haver a outra parte, e a outra parte é exatamente a agricultura com condições de originar rendimento, que passa pelo regadio. Por isso, observando um documento com esta natureza, que atribui 29 mil milhões de projeção de investimentos, e desses 29 mil milhões, 97% é para tudo e mais alguma coisa, e tudo cheio de razão, mas apenas 3%, 700 milhões, não chega sequer a mil milhões, dedicados a este problema que de norte a sul poderá mudar o paradigma do futuro e do drama que é o interior do país despovoado como está, parece-nos francamente pouco. Não queremos, de maneira nenhuma, transmitir com esta mensagem que deveríamos tirar aos outros investimentos ou aos outros setores. Não. Precisamos é de encontrar reforços financeiros por forma a que, como diz o professor Avilés, o modelo de Alqueva possa ser replicado noutras regiões. Hoje em dia, quando se pensa numa barragem, temos sempre a ideia de que uma barragem é uma coisa muito grande. Podem não ser todas muito grandes. Podem ser médias barragens, pode haver barragens de até de pequena dimensão, que com sistemas de bombagem para elevar a água para cotas superiores, o que poderia ser feito, por exemplo, com a barragem que foi agora retirada dos planos de investimentos, que era a barragem do Feridão, que, deixando de ser uma barragem interessante para a produção de energia elétrica, podia ser muito mais pequena, mas constituir à mesma um polo de desenvolvimento para toda aquela região de terraço que está em volta de Amarante e que poderia vir a ser intensificada agricolamente pela presença de água. Trás-os-Montes, com os seus tradicionais olivais, o azeite de Trás-os-Montes, se não passar a ser regado, por uma razão muito simples, é porque as secas vieram-nos trazer duas realidades. Vieram-nos trazer concentração das chuvas e períodos mais longos entre chuvas. Esses períodos mais quentes, com maior evaporação, com maior temperatura ao nível do solo, o solo deixa de ter aquela função de esponja, porque perde matéria orgânica pelo facto de estar exposto ao sol. Vai retirar qualidade a esse solo, e esse solo, uma vez desertificado, o proprietário é obrigado a abandoná-lo. É este ciclo que nós temos que interromper e temos que pegar na tecnologia que temos à nossa disposição, pegar na evidência que são as alterações climáticas e levar este modelo por forma a inverter o processo de desertificação que está em curso. Os cientistas dizem-nos que em 2050 aquilo que hoje conhecemos como sendo o clima de Beja estará a chegar a Braga. E que aquilo que hoje conhecemos em Beja será aquilo que se passa hoje em Marrocos. O que é facto é que em Marrocos continua a haver uma forte aposta na agricultura, obviamente de regadio. Portanto, para concluir, eu considero que as alterações climáticas, mais do que serem para nós uma ameaça de uma desgraça anunciada, têm que constituir para nós um desafio e uma oportunidade. A oportunidade de pôr a técnica à frente da política e principalmente à frente dos grandes chavões de ideologia. Se nós colocarmos a técnica a estudar os nossos problemas, nós temos recursos de recordar, por exemplo, que o Rio Tejo, em Espanha, está a 80% da bacia hidrográfica toda represada com barragens, em Portugal, no Tejo português, está a 20%. Eu não defendo uma barragem no Tejo, por exemplo, mas defendo com unhas e dentes a barragem do Alvito, que pode inclusivamente beneficiar o Tejo e beneficiar a própria barragem de Castelo de Bode, salvaguardando o abastecimento de água a Lisboa. É toda esta escada de problemas que giram em volta de uma visão estratégica para a água associada a uma visão estratégica da agricultura, que eu acho que deveria de ser melhor explanada e mais beneficiada com o esforço financeiro de investimento que o país vai ter que fazer nos próximos anos. Não o fazer é agravar a situação do interior do país, é potenciar a desertificação que está nitidamente em marcha. O próprio montado, os sobreirais, os azinhais, os carvalhais, estão a morrer, conforme se vê na Serra de Grândola ou na Serra de Portel, porque a desertificação se está a instalar. Temos que puxar pela cabeça, a Academia tem aqui uma palavra a dizer, para tentarmos inverter este processo, que é um processo que é mais rápido do que aquilo que nós poderemos à partida imaginar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa. Esta é a parte introdutória do nosso debate e, a partir de agora, estamos disponíveis para aceitar todas as inscrições. Eu pedi apenas que quem quisesse inscrever-se no início da sua intervenção dissesse o seu nome e a função ou a associação que está ligada para efeitos de gravação e isso ficar depois devidamente documentado.
Boa tarde a todos e a todas. Berta Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, CIM Terras de Trás-os-Montes. Começando por este último tema, que é o regadio, nós, como CIM Terras de Trás-os-Montes e secundando várias das questões que foram aqui colocadas, consideramos que o regadio é de facto estratégico para o desenvolvimento da agricultura que existe, mas que está a sofrer o impacto das alterações climáticas com esses períodos de seca mais prolongados, e que, de facto, culturas tradicionais que não precisavam de regadio, como, por exemplo, o castanheiro, neste momento já precisam de regadio, sob pena de perderem a produtividade e diminuírem bastante a sua produção. Por isso, nós tivemos já uma reunião com o Sr. Ministro, sabemos que o Ministério vai fazer uma reuniões com todas as CIMs para fazer um plano para o regadio em 2030. A própria CIM Terras de Trás-os-Montes vai fazer um plano estratégico para o regadio, para também definirmos o que é prioritário na nossa região e assim, tendo em conta também que o dinheiro nunca chega para tudo, como é óbvio, definir então as prioridades. Penso que em relação à questão da Europa, das dificuldades que tem havido para que a Europa perceba a importância do regadio, não sei se isso já será ultrapassado, sei que isso pode ser um problema, mas esperemos que não. Por isso, para nós o regadio é importante, também para nós, e agora um pouco ligado à questão da agricultura, é importante também uma definição e até um plano estratégico em relação à agroindústria no nosso território, nomeadamente a questão do aproveitamento do complexo do Caixão, que é uma grande área completamente desaproveitada, que agora tem vindo as câmaras municipais de Vila Flor e Mirandela e agora com o apoio da CIM queremos realmente ter também definir para lá um plano em articulação com o Ministério da Agricultura e a Economia. Mas também, pronto, nesta questão supomos que estaremos até alinhados na questão da regadio. Na agroindústria penso que ainda temos alguma discussão a fazer, mas eu também queria aproveitar aqui para falar da intervenção do Sr. Ministro do Ambiente, que não está cá, não sei se alguém poderá responder em relação ao que foi dito, porque, na verdade, ao contrário da agricultura, que temos aqui só 700 e tal milhões, na parte ambiental temos 10 mil milhões ou mais, e de tudo o que foi dito, terminou, no fim da intervenção, o Sr. Ministro falou em valorizar o território. Ora, eu não vi nas várias rúbricas, digamos, nos vários itens que aqui foram colocados como importantes e que são, do ponto de vista do investimento no ambiente, não vi como é que se vai valorizar o território, como é que se vai valorizar a biodiversidade, como é que se vai compensar os territórios do interior por todos os serviços ambientais, embora eu saiba que está a haver algum estudo até sobre esta questão dos serviços ambientais e como compensar os territórios que prestam esses serviços, porque tudo isso é importante para manter as pessoas no território. E realmente fiquei um pouco... não tive aqui uma resposta em relação à política do ambiente, porque nós não estamos a falar só de descarbonizar ou de economia circular, estamos a falar de ativos ambientais importantes que existem no nosso país e que merecem um olhar muito sério, e a questão de toda a questão da biodiversidade e dos ativos ambientais que temos e dos serviços ambientais que prestamos, e não vi aqui nada sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé. E agora passo a palavra ao deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Herto de Sousa, moderador aqui hoje à tarde. Já me tendo anunciado, escuso-me anunciar. Muito obrigado por isso mesmo. E só aqui uma questão muito focada. Eu também, como já outras pessoas antes de mim disseram, lamento o facto de não estar aqui também o Sr. Ministro do Ambiente. Esta questão da água é uma questão que, pronto, tem uma tutela no Governo que não é partilhada, mas, como é óbvio, o Ministério do Ambiente também tem aqui uma dimensão, que é uma dimensão muito relevante. E a questão que eu vos queria colocar, ou aos dois, passa pelo seguinte. O Sr. Presidente da CAP dizia há pouco, algo que eu concordo completamente, quer o que já está previsto no plano de regadio, quer o que está previsto neste momento no Plano Nacional de Investimentos, será certamente pouco para o desafio que nós temos pela frente. E, portanto, nesse sentido, percebemos como é que nós vamos conseguir fazer retenção da água que cada vez cai menos e mais concentrada e tem um papel absolutamente fundamental, não é só na dimensão da agricultura, certamente que é na dimensão da agricultura, mas é acima de tudo na dimensão da coesão territorial. Falávamos muito hoje de manhã sobre o facto de termos cerca de 8 milhões de pessoas na faixa mais litoral do país. Se continuarmos com esta política, teremos 10 milhões de pessoas. Eu acho que não é nada disso que nós queremos. E como é óbvio, quer para garantir maior coesão territorial, quer para garantir a mitigação de muitos efeitos das alterações climáticas a que Portugal está especialmente sujeito no quadro da União Europeia, certamente que esta dimensão de retenção de água no interior do país será muito relevante. Eu não quero fazer uma intervenção política, depois até em nome do grupo parlamentar farei algumas considerações, dizendo até que considero que esta dimensão do regadio é curta neste Plano Nacional de Investimentos, mas a minha grande pergunta tem a ver com o seguinte. Nós estamos neste momento a desenhar o que será a política de Portugal até 2030, teremos depois um conjunto de outras discussões sobre a capacidade do seu financiamento e certamente que o próximo quadro comunitário que vai ser negociado, portanto ainda estamos neste momento a fechar os envelopes financeiros, depois a alocação de cada um desses envelopes financeiros será negociada mais à frente, mas uma das dimensões que nós, e essa é a pergunta que eu vos colocava, uma das dimensões que nós devíamos pensar é exatamente no âmbito dos fundos da coesão poder candidatar verbas para armazenamento de água dentro dessa lógica da coesão. Hoje é possível fazê-lo noutra dimensão de fundos, mas fora dos fundos da coesão. Ora, a retenção de água no interior do país é um motivo de coesão territorial e, nesse sentido, também de coesão social. E, portanto, a pergunta muito focada que eu vos faço é se, na vossa opinião, faz ou não faz sentido. Nós defendemos, tal como os gregos têm vindo a defender, a possibilidade de abrirmos o fundo da coesão a candidaturas de um conjunto de, eu vou chamar para simplificar, barragens, ainda que tecnicamente não sejam barragens, mas acima de tudo, forma de retermos água no interior do país. A pergunta que eu deixava era esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a deputada Hortência Martins. Como?
Eu só queria interpelar a mesa para dizer, dado que o Sr. Deputado Mota Soares fez referência à ausência do Sr. Ministro do Ambiente, parece-me que foi evidente que o Sr. Ministro do Ambiente não está cá porque não foi aberto o debate para o Sr. Ministro do Ambiente. Se tivesse sido, com certeza que responderia às perguntas. Além do mais, também gostaria de dizer, em termos de condução dos trabalhos, que estava previsto na sessão era que as declarações políticas fossem no fim das audições. É para isso que nós estamos cá, para ouvir os convidados e para ouvir as perguntas que os senhores representantes das comissões e comunidades intermunicipais e presidentes de Câmara têm para fazer. Portanto, julgo que é importante este nota à mesa para a condução dos trabalhos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora esclarecendo um pouco a metodologia desta segunda parte, o que ficou assente com o Sr. Ministro do Ambiente era uma intervenção inicial. Ele não ficaria para o debate porque não tem essa disponibilidade e também não estava previsto fazê-lo. e que eventuais respostas a questões que aqui são colocadas, como a gravação será com certeza também encaminhada para o Sr. Ministro do Ambiente, poderão vir a ter alguma resposta concreta por parte do Sr. Ministro, posteriormente. Diga, Sr. Deputado.
É para o mesmo efeito também, para uma antecipação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Só, Sr. Presidente, para lhe perguntar o seguinte. O que estava previsto até ontem às 7:30 da noite era que o Sr. Ministro do Ambiente pudesse estar, tal como o Sr. Ministro das Infraestruturas esteve, a fazer este debate. E era interessante, de facto, fazer o debate com estas duas dimensões. Uma dimensão mais ambiente e outra dimensão mais redil, tal como está previsto no Plano Nacional de Investimentos. Houve uma alteração no programa. Eu não posso deixar de lamentar essa mesma alteração, uma vez que nós estamos a retirar debate. E um debate numa audição, que é uma audição pública, é aberta a todos. Certamente que nós demos um privilégio às CIMs e às áreas metropolitanas e bem, chamámos-los, convidámos-los para vir ao Parlamento, mas todas as pessoas que estão aqui têm todo o direito de falar, nomeadamente as senhoras e os senhores deputados. Penso que a Assembleia da República não quer cortar a palavra às senhoras e aos senhores deputados.
De novo, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, agradeço a sua intervenção, mas para lhe dizer que a alteração do programa tem a ver com o facto do Sr. Ministro da Agricultura não poder estar presente, de ter sido em princípio substituído pelo Secretário de Estado, e o Secretário de Estado também não podendo estar presente, ficaria, digamos aqui, apenas um Ministério do Ambiente pendurado, entre as, desculpa o termo, numa mesa de debate, que teria sempre a participação do representante da CAP e da Direção da Agricultura e Desenvolvimento Rural. É uma substituição pela ausência do Sr. Secretário de Estado. Portanto, nessas circunstâncias, considerou-se que o debate podia decorrer com, porventura, até maior profundidade nos temas que aqui já foram desenvolvidos por parte dos engenheiros que estão na mesa, e nós fazemos esse debate tranquilamente e depois as conclusões tiraremos quem cada um dos partidos poderá fazê-la posteriormente. Portanto, vou voltar ao início do filme, como se chama, da fita do tempo, e dava à deputada a palavra à deputada Hortência Martins, que se tinha inscrito para o debate.
Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, também saudar a mesa e também já agora dizer que realmente sobre o que se teve aqui a discutir, nós temos hoje esta audição, mas também temos outras oportunidades, mesmo na nossa comissão, quer com os ministérios em causa, quer com os demais ministérios, para aprofundar estes assuntos, e portanto oportunidades a nós deputados não nos falta. E também é uma oportunidade que não quero deixar de aproveitar, termos aqui os senhores autarcas, os senhores presidentes das CIMES, que hoje se deslocaram à Assembleia da República para refletir connosco sobre estes importantes assuntos. Este tema que agora, neste painel da tarde, se está aqui a tratar, considero de importância. O meu grupo parlamentar vai fazer depois, na parte final, naturalmente, a intervenção, e faço esta a título pessoal, mas diria que considero de extrema importância, em termos dos investimentos globais para o país, que a questão da água, a questão de se pensar no setor também agrícola e da questão das alterações climáticas e da descarbonização. Mas também estou um bocadinho de acordo com o que a senhora Presidente da Câmara da Alfândega da Fé aqui referiu, porque nós temos que olhar para o país como no seu todo e, portanto, num conjunto de recursos que nós temos, que devem ser aproveitados e que também devem ser valorizados, e que nós sabemos que não estão a ser devidamente valorizados, e uma das questões essenciais são as questões em particular dos recursos que o interior tem, e que por exemplo, na água, a água que vem para Lisboa vem do interior, todos nós sabemos, e portanto é preciso que o interior seja de alguma forma compensado por esses recursos. E isso, quem diz a água, diz das questões do CO2 ou do oxigênio e, portanto, da associação à floresta. Isto em termos de perspectiva global. Queria saudar o ter aqui falado da barragem do Alvito e da barragem do Pisão, Porque as barragens, como investimento para a retenção de água e para os equilíbrios ecológicos, nomeadamente com a questão também do Rio Tejo e com a questão dos multiusos, esta questão do Alvite é uma ambição das populações de há mais de 70 anos daquela região. Portanto, já sabemos os problemas que houve e agora nós não desistimos disto e as populações lá também não desistem porque estão convencidas que é importante e as alterações climáticas vieram demonstrar que ainda se torna mais importante, como aliás aqui já foi dito. Queria ainda só referir a questão do regadio. O regadio, como sabe, o investimento no regadio da Cova da Beira foi também muito importante para toda aquela região e continua a ser muito importante. E, portanto, o seu aproveitamento, a geração de valor, aliás, está ali sediado o cluster agroalimentar, com grande importância mesmo em termos até das exportações, não só nas pequenas produções, mas de alguma especialização de algumas produções no que diz respeito à Cova da Beira e, portanto, a perspectiva do seu desenvolvimento parece-me importante. Nós sabemos que o PNI tem aqui uma componente do regadio, mas não tem todos os investimentos, como não tem na saúde, como não tem... e também não tem aqui as barragens. E, portanto, mas o que eu gostaria era de, no que diz respeito ao regadio, que também, se fosse possível, explicitasse, digamos, o entendimento e desenvolvesse um bocadinho mais nessa perspectiva o entendimento que se tem para esta, para o que se possa ser considerado dentro deste plano de investimentos. Muito obrigada.
Agora o deputado António Costa e Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Moderador. Um cumprimento aos nossos oradores e todos os convidados que estão aqui presentes, os autarcas, as comunidades intermunicipais. Eu deixava aqui uma nota que tem a ver, sobretudo, com uma reflexão e de um trabalho que a Assembleia da República recentemente fez, eu penso que já foi falado hoje aqui, teve a ver com um conjunto de audições e audiências que foram realizadas no âmbito da definição da estratégia do Portugal 2030, do qual saiu um relatório bastante extenso desta Assembleia da República, onde traz um conjunto de recomendações nesta área para que o Estado português possa negociar da melhor forma os fundos em Bruxelas. Isso parece-nos um aspecto importantíssimo, porque dentro daquele documento surgiram, portanto, aquilo que foram as iniciativas e as ideias da sociedade civil, foram ouvidos muitos interlocutores, desde as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, quer as entidades profissionais e representativas dos diferentes setores e muitos autarcas do nosso país. Aliás, fizemos reuniões espalhadas pelo território nacional e, de facto, os contributos são inúmeros. Dentro desta área, que nos traz agora no tema da tarde, há aqui uma questão central e a presença ou participação do Sr. Ministro do Ambiente é, de facto, muito importante, porque ela envolve diferentes áreas. Envolve as áreas da energia, portanto, economia, licenciamento, envolve áreas como a descarbonização, ambiente puro e duro, envolve precisamente aquilo que estão as matérias da água, regadio, portanto, em que o Ministério do Ambiente tem um papel fundamental, nomeadamente nas questões do ordenamento do território. E a primeira pergunta centra-se essencialmente aí, que é, a nível nacional, nós temos um handicap, na minha perspectiva, muito grave, que é, olhamos para o nosso território e não sabemos retirar os verdadeiros proveitos desse território. Ou seja, temos um país mal ordenado, penso que é reconhecido por todos, não sabemos o que é que queremos fazer, hesitamos muitas vezes num conjunto de investimento público. E deram o exemplo aqui da barragem do Alvite, ainda agora foi referido aqui, a importância estratégica que tem a nível nacional como reserva de água, não só para a agricultura, mas como para outras atividades turísticas e outras áreas económicas, mas também como uma reserva de água fundamental que permite que o caudal do Tejo possa funcionar dentro de alguma normalidade em períodos como este, com as dificuldades que estamos a atravessar. Portanto, significa isso que, quando olhamos para os investimentos públicos, uma análise estratégica, uma análise de ordenamento de território, uma análise daquilo que nós queremos para o nosso território parece-me fundamental. E isso não o temos feito.
Hesitamos, o exemplo do Pisão, que também já referiu, parece um exemplo estratégico para o Norte Alentejo, um investimento fundamental, e há muitas e muitas décadas que hesitamos o investimento do Pisão. E eu aqui entrava numa questão central, que tem a ver com aquilo que foi definido na atual programação de fundos comunitários, do Portugal 2020, ainda no Portugal 2020, em que no início das negociações houve um condicionalismo ex-ante que dizia mais ou menos isto, que o país tinha que definir a sua Estratégia Nacional de Especialização Inteligente e tinha que definir também, dentro de cada programa operacional regional, as Estratégias Regionais de Especialização Inteligente. Eu vou dar o exemplo do Alentejo, que é o que eu conheço melhor. O Alentejo definiu como áreas prioritárias, uma das áreas prioritárias, precisamente a agricultura e a energia. Aliás, estava previsto, inclusive, uma especialização na Universidade de Évora, precisamente nestas áreas, uma coisa que foi completamente abandonada. Portanto, regadio, portanto, agricultura, regadio, as suas diferentes vertentes e também as energias, nomeadamente as energias renováveis. Também existia uma coisa que foi definida, mas que foi, entretanto, abandonada, que era, na agenda da competitividade e internacionalização, estava estabelecido que todos os projetos de investimento das empresas respeitassem essas estratégias regionais e nacionais. No caso do Alentejo, repito, a agricultura e a investigação relacionada com a agricultura, a tecnologia, os investimentos, teriam que ter um olhar precisamente sobre aquelas áreas em que as regiões tinham definido como prioritárias, como potencial, e que deveriam ser apostadas. Na área da investigação e desenvolvimento tecnológico, só podiam ser aprovados projetos que tivessem enquadramento com as estratégias regionais de especialização inteligente. E a pergunta que eu faço é se tem uma visão semelhante em relação tanto à agricultura e aquilo que pode ser feito no âmbito da nova programação dos fundos comunitários. Isto porque ou olhamos para a agricultura como uma área estratégica e de soberania a nível do desenvolvimento económico nacional e associamos a isto as energias e outras áreas fundamentais que permitam que os nossos níveis de soberania sejam, de facto, respeitados e, efetivamente, como é que olham em concreto para este tipo de investimentos para a nossa região, este tipo de prioridades, como é que nós, na nova programação, poderemos garantir que, efetivamente, podemos dar uma resposta cumprindo aquilo que não fizemos nesta programação. Como eu disse, era uma condição ex-ante na programação, mas depois o Estado português e as regiões não respeitaram. Se continuam a ter esta leitura para os territórios, se consideram que os projetos devem estar vocacionados, os investimentos, para aquilo em que temos maior potencial, ou se devemos continuar neste despertar de ideias e quem vier à rede é peixe e logo se vê o que é que acontece no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado também pela oportunidade, mas há aqui duas ou três questões que me parecem relevantes também para acrescentar sobre esta matéria. Assim, Terras Trás-os-Montes, Artur Nunes. Em primeiro lugar, também ouvi com alguma curiosidade as palavras do Sr. Ministro nestas três grandes questões sobre descarbonização e também da necessidade que ainda a Terras Trás-os-Montes tem na área também da economia circular, nomeadamente em algumas áreas concretas, para resolver alguns problemas concretos também de uma empresa que temos em Terras Trás-os-Montes, que é a Resíduos do Nordeste, nomeadamente essa necessidade de alguns investimentos para resolver questões particulares de economia circular. Quero também falar aqui da questão da energia, dizendo claramente que também a Terras Trás-os-Montes é muito rica na produção energética e que haveria a necessidade também de, naquele espaço ou naquele território, se desenvolver um centro de reserva e armazenamento de energia que possa servir também a outras regiões do país, tal como faz hoje na sua produção hídrica e na sua produção também de energias eólicas. Também, com alguma curiosidade, ouvi o Sr. Ministro dizer que de uma grande prioridade para o Plano Nacional de Investimentos, nomeadamente em energias renováveis, ao nível das eólicas, mas temos um problema sempre em Terras Trás-os-Montes, que é, nós temos duas áreas protegidas, que é a Montezinho e Douro Internacional, e que ficamos muito condicionados sempre à partida, em primeiro lugar, pelas restrições que existem efetivamente nas áreas protegidas, em que gostaríamos, de facto, de ter mais investimento para as áreas protegidas, porque havendo e sendo uma área em que nós temos protegido ao longo de décadas a todas estas regiões, vemos agora também afastado da possibilidade de ir ao fundo ambiental para ir buscar dinheiro para investimento nestas mesmas áreas protegidas. E depois, como dizia, também ficamos condicionados nomeadamente ao aparecimento de novos projetos de energia eólica para aquele território, exatamente pelo mesmo motivo que não conseguimos ir buscar dinheiro para investimento nestas áreas. Por isso, temos aqui um duplo condicionamento no investimento das áreas e depois também na possibilidade de investimento nas energias eólicas. Por isso também seria importante rever desta matéria ao nível de energia das barragens, da compensação também, que todos os municípios que somos afetados por estas barragens que existem, hídricas, que temos uma dotação financeira muito limitada relativamente às compensações que, para esse mesmo território, por limitando apenas por uma fórmula que é atribuída um determinado valor para cada um dos municípios, que nos parece um valor relativamente baixo para o prejuízo que temos a este nível e que, por outro lado, também na sua contribuição para as grandes áreas de ambiente. Quero também me referir aqui a uma necessidade que também foi focada aqui, ao nível do regadio, da necessidade clara da construção de novos regadios. O regadio é, de facto, uma das grandes necessidades de terras de Trás-os-Montes, não só ao nível do investimento que já foi feito, uma recuperação de regadios tradicionais, tal como foi dito, mas claramente de uma necessidade grande que há para novos regadios. E aí refiro claramente ao Planalto Mirandês, que temos aqui dois presidentes de Câmara, Miranda e Mogador, por isso nessa necessidade de que no passado já foi uma área extremamente produtiva dentro de um ponto de vista cerealífico e neste momento há, digamos, um potencial aí presente que o regadio poderia efetivamente resolver. Também a minha colega da Alfândega da Fé já falou desta necessidade ao nível do Caixão, por isso nas hortifrutícolas, por isso na possibilidade do Caixão ter aqui um papel importante de desenvolvimento a partir da construção de regadios e desta interligação entre regadios, como já existia um projeto no passado, como temos a previsão também neste novo quadro comunitário de investimentos também prever, digamos, um estudo para o desenvolvimento do Caixão e sendo aí, digamos, um potencial também a este nível. Referindo apenas de uma parte final que Trás-os-Montes é muito rica também na pecuária, sendo aqui a pecuária, digamos, um fator estratégico de desenvolvimento e, como disse o Sr. Presidente da CAP, relativamente ao futuro também para aquelas regiões, nomeadamente a aposta na agricultura e na pecuária, penso que será de grande interesse nós termos ali uma gestão da água, aí sim, não só aproveitando o Douro, como também aproveitando agora também os Lagos do Sabor, como um projeto também intermunicipal que está a dar e pode dar os seus frutos, e a gestão da água é efetivamente, através dos regadios, um grande potencial para a agricultura, para a nossa região e, como disse e gostei de facto das suas palavras relativamente ao futuro, também passa pela agricultura para a fixação de jovens na sua inovação e na sua capacidade também de investimento, mas nada é possível se não tivermos água e se não olharmos também para o nosso território, para o regadio como futuro também de desenvolvimento. Por isso deixo estas notas destas preocupações também ao nível das terras de Trás-os-Montes. Muito obrigado.
Pergunto se há mais alguma intervenção. Pedi apenas que se esta última intervenção fosse no máximo de 5 minutos para ver se ainda acabamos este painel com 5 minutos para cada um dos oradores para ver se terminamos em cima.
Muito obrigado. Queria saudar a mesa e as minhas primeiras palavras. Eu sou o Presidente em interino, neste momento em exercício, na Comunidade Intermunicipal de Coimbra, por saída do Sr. Presidente Dr. João Taído para Secretário de Estado, e até começaria por aqui. Faria uma saudação ao Secretário de Estado, Carlos Martins, que saiu, e a quem nós, autarcas, na minha Comunidade Intermunicipal, de dois partidos, do PS e do PSD, que é constituída, a quem reconhecemos sempre muita competência no trabalho que estava a desenvolver nesta área. Por isso queria deixar esta palavra hoje aqui ao ex-secretário Carlos Martins, pelo trabalho que ele desenrolou a nível do ambiente e a nível de algumas matérias relevantes, na minha opinião, para o país. Mas não foi para isso que eu vim cá. Aquilo que eu queria dar era aqui duas ou três notas sobre o problema da agricultura e o problema. Eu penso que em termos ambiental, e o Ministério do Ambiente hoje tem uma responsabilidade enorme pelos desafios que tem pela frente, por aquilo que todos nós reconhecemos, que são as alterações climáticas. É uma verdade, elas chegaram, às vezes não aceitamos, mas eu que também sou presidente de um concelho e por isso sou de um concelho que é Oliveira do Hospital, e deixem-me dizer, essas alterações climáticas levaram-me 97% do meu concelho. Ardeu 97% do concelho, isto é, ficou 3%, que é um dramatismo enorme e que muitas vezes a nós parece-nos que o poder político aqui em Lisboa não percebeu muito bem o que aconteceu, porque foi uma situação excepcional, uma situação de uma tempestade de fogo que nunca tinha existido nas nossas vidas, nem na vida de muitos comandantes de bombeiros com quem eu tive a oportunidade de estar também reunido e estarmos na frente. E por isso, aquilo que queremos dizer é que realmente as verbas que sejam alocadas, agora para prevermos, porque é preciso fazer futurologia. Não vale a pena porque os sinais do tempo estão cá. E nós precisamos de ter um conjunto de políticas que sejam consentâneas com esses sinais desse tempo. E por isso acho muito bem que o Ambiente e o Ministério tenham um orçamento e que as verbas do quadro, o Programa Nacional de Investimentos 2030, tenham um conjunto de verbas alocadas significativas, porque vão ser estratégia em termos de estratégia. Sobre a agricultura, eu quero dizer, na minha opinião, e eu tenho na minha região uma agricultura de minifundo, tirando o Val do Mondego, como sabem, temos uma agricultura de minifúndio. E a nossa dificuldade, muitas vezes, é conhecer as pessoas a quem pertencem hoje um conjunto de terrenos. Um problema da reflorestação que nós temos e um problema, e por isso é preciso lançar um programa de apoio à elaboração do cadastro rústico a nível nacional. Isto é, nós precisamos de saber quem que são os terrenos e devemos ter essa oportunidade também e ter verbas alocadas neste quadro de 2020-2030. E deixem-me dizer isto também sem desprimor. Eu acredito até que se não fosse a agricultura de minifúndio que as pessoas fazem, às vezes muitos delas, numas conselhos de uma agricultura de subsistência, teriam morrido milhares de pessoas nas nossas aldeias nestes fogos do 17 de outubro, por uma razão. Porque são elas que fazem aquelas faixas de proteção que permitiram. Mas deixem-me dar um exemplo. Eu tenho faixas de proteção e desta agricultura com mais de um quilómetro. Em todas, eu tenho 88 núcleos habitacionais de localidades, umas maiores, outras relativamente pequenas, e arderam casas em todas, independentemente desse núcleo. Mas foi fundamental essa agricultura de subsistência, que às vezes temos olhado muito pouco para eles em termos dos próprios programas de desenvolvimento rural da região. E é preciso nós darmos uma nova vida e alavancarmos essa agricultura. Acredito que a agricultura do latifúndio é importante, mas também é preciso. A minha região, porque também faço parte, estou ali nas podas da Serra da Estrela, produz o maior... e não levem a mal quem tem bons queijos, porque nós temos também sempre a mania que temos o queijo Serra da Estrela, que é uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa. E os nossos agricultores, nisto dos incêndios, por exemplo, esta gente que também pagava impostos, que estão coletados, não foram tratados como um conjunto de empresários que eu tive a nível da agricultura. E porquê? Porque tiveram que ir ao PDR, onde só tiveram 85% até 50 mil euros. E depois tinham o PDR a partir daí 50%. Enquanto todos os outros empresários tinham 85% sem limite. E nós tivemos 95 empresas afetadas. Isto para dizer que é preciso um conjunto de verbas e é preciso serem muito bem alocados, e eu estou de acordo convosco que a agricultura deve ter, neste quadro, um maior valor de verbas, mas não é para enriquecer alguns que fazem o que fazem. E algumas até corporações coletivas também que de determinados projetos. Ele tem que ser, na verdadeira, nas pessoas, nos pequenos empresários, também agrícolas, que querem desenvolver a sua região. E isso é fundamental. Muito obrigado. Já passei o meu tempo de 12 segundos e não quero pagar multa.
Ainda não se cobram multas neste tipo de debates, porque se cobrassem, eu tenho a impressão que ia à falência. Mas passando esta questão, passando este pormenor, vamos encerrar o debate na ordem inversa do seu início. Portanto, eu dava a palavra aqui ao engenheiro Eduardo Oliveira Sousa para responder às questões.
Muito obrigado. Eu vou tentar conjugar algumas respostas para não estar a demorar muito, mas gostava de, em primeiro lugar, agradecer as questões colocadas e referir o seguinte. Eu acredito que a Europa hoje está mais desperta para as questões da gravidade do sul da Europa no que diz respeito às alterações climáticas e à importância estratégica que a água desenvolve, não apenas na agricultura, mas no conceito da gestão do território. Existe um instrumento de política na União Europeia, que foi referido há pouco pelos seus ministros quando interveio, que é a Diretiva Quadro da Água. Mas a Diretiva Quadro da Água necessita urgentemente de ser revista. E nessa revisão, eu creio que a oportunidade surge agora de os países do sul da Europa, do chamado arco mediterrâneo, reivindicarem uma adaptação específica da Diretiva Quadro da Água à sua realidade. Porque a realidade do sul da Europa, Itália, Grécia, Portugal, Espanha, obviamente, e o sul de França, são uma realidade absolutamente distinta do que é o norte da Europa. O José Gonçalo Vial há pouco dizia, na Dinamarca chove mais no verão do que chove no inverno. Isso é uma realidade que, o ano passado, foi posta em causa. Eu recebi um telefonema, em agosto, de um jornalista alemão, que me perguntou, de uma forma muito simples, estamos aqui a ser confrontados com uma situação desconhecida para nós, que é uma seca. Como é que isto se ultrapassa? Como é que se resolve uma seca? O que é que isto significa? Significa que a água nunca foi um problema para a Europa. E a Europa sempre foi poderosa a norte. E por isso agora que eles percebem o valor da água para além de questões económicas, é a altura de nós reivindicarmos isso. Para isso precisamos que os deputados europeus que vão ser eleitos em maio assumam uma postura de defesa do mundo rural e dos assuntos agrícolas, muitos deles relacionados com a água, de uma forma muito proeminente. Aliás, lamentavelmente o Sr. Ministro da Agricultura teve um problema de saúde com alguma gravidade que o impediu de estar aqui hoje, mas nós já manifestámos junto do Sr. Primeiro-Ministro que seria bom pôr a hipótese do Sr. Ministro da Agricultura vir a ser o próximo Comissário Europeu para a Agricultura. O Comissário da Agricultura, no âmbito dos Comissários da Comissão Europeia, nunca são de países grandes. O Comissário da Agricultura não pode ser alemão nem pode ser francês. O Comissário da Agricultura tem que ser de um país pequeno. Aliás, o atual é de um país pequeno, que é a Irlanda. O anterior é de um país pequeno, que era a Áustria. Estava na altura de ser de um país do Sul. E o único país do Sul que pode vestir o casaco, desculpem o termo, de Comissário Europeu para a Agricultura era Portugal. Está posto de parte a Espanha, está posto de parte a Itália e a Grécia não é tema. É um assunto que está ainda aberto, possivelmente a saúde não lhe vai permitir, mas se permitir, era um assunto que eu não encerraria. Porque a Diretiva Quadro da Água e, por via da sua intervenção, ele foi um extraordinário relator para a Política Agrícola Comum na Comissão anterior, por via disso, e respondendo um bocadinho às perguntas do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, se há ou se não há condições de nós reivindicarmos, no outro âmbito que não, no âmbito da Política Agrícola Comum, verbas que venham a desenvolvimento para uma estratégia de armazenamento de água. É exatamente isso que eu estou a referir. O sul da Europa tem agora, de uma forma clara, maneira de explicar isso ao resto da Europa, porque o resto da Europa começa a sentir esses efeitos. Até na Suécia houve incêndios florestais o ano passado. Uma outra questão que eu gostava para encerrar. Foi unânime esta manhã que nas várias intervenções dos diferentes presidentes das CIMES todos se envolveram, obviamente, nas questões das vias, etc., mas quase todos, se não todos, referiram o problema do regadio, como sendo um tema que para eles é importante. Porquê? Porque fixa as pessoas, porque junta valor àquela agricultura que era uma agricultura de subsistência e tem que dar o passo para a fase seguinte. E o passo para a fase seguinte, que é a junção de valor. Portugal é um país pequeno, nunca seremos um país de produção de commodities, temos que ir à procura da valorização dos nossos produtos. Isso faz-se com inovação, os jovens são peritos nisso, internacionalização, digitalização, economia circular, tudo isso passa por levar inovação ao interior. Essa inovação tem que ter a água com ela. Houve um trabalho apresentado o ano passado por um conjunto de personalidades, onde estava o professor Cadilho, onde estava o Dr. Álvaro Amaro, onde estava o ex-ministro Jorge Coelho, que apresentaram ao país uma visão para desenvolverem o país. Chama-se, emitiram um livro, qualquer coisa, Portugal Interior, qualquer coisa assim. A parte agrícola foi relativamente pouco trabalhada, mas se for ligeiramente complementada, eu acho que aquele documento é uma grande base de um salto de potenciar o desenvolvimento do interior. Com mais água e com energia, só que tem que ser uma energia mais barata ou menos custosa, que hoje em dia é fácil obter através da produção de energia circular, porque se não for, de energias renováveis, porque se não for através das energias renováveis, passa a ter uma pegada de carbono elevada. Por isso, a questão da água é de facto a razão porque nós achamos que neste Plano Nacional de Investimentos ficou aquém daquilo que ela justifica. Para terminar, dizer que sim, que em Bruxelas eu creio que há condições para lutar por outras fontes de financiamento e o dinheiro nunca chega. Nunca chega, mas ele aparece sempre. Porque, por exemplo, fala-se no projeto do Tejo. O projeto do Tejo é uma miragem porque pode vir a custar 4 mil milhões de euros. É o assunto que eu menos neste momento gostaria de debater, é onde é que está a viabilidade de se encontrarem fontes de financiamento. Porque se for necessário encontrarmos 4 mil milhões de euros em 30 ou em 40 anos, seguramente que eles aparecem. Às vezes eles aparecem quando menos se espera. Abre-se um buraco num banco e aparecem 4 mil milhões de euros. Portanto, eu creio que o dinheiro não é o problema que nós temos que ultrapassar. Nós temos que ultrapassar é qual é o caminho que nós queremos, onde é que está o fim, como é que lá chegamos e quando é que lá chegamos. Essa aqui é uma verdadeira estratégia para o desenvolvimento do território.
Obrigado, Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa. Agora passo a palavra para encerramento do debate ao Engenheiro Gonçalo Leão.
Muito obrigado. Eu ia-me só concentrar nas perguntas que foram feitas. A doutora Berta Nunes referiu que vai fazer um plano de regadio acima da Serra de Trás-os-Montes. Evidentemente, a casa que eu dirijo está disponível para ajudar naquilo que for necessário, enfim, no caderno de encargos e até mesmo na apreciação das propostas e no acompanhamento do estudo, se assim o entender. Essa é a direção certa. A direção certa é realmente avaliar, primeiro preliminarmente, qual é a viabilidade técnica, económica e ambiental das diversas possibilidades existentes e depois avançar pela certa, depois para os estudos prévios e para os projetos de execução. É uma boa preparação do próximo quadro de programação, deste mesmo Programa de Infraestruturas Nacional de Investimentos 2030 também, e penso que é realmente o ponto positivo. De resto, deixem-me só fazer uma sem querer alongar muito, chamar a atenção que de todos os investimentos em regadio que foram feitos em Trás-os-Montes na década de 90, o resultado está longe de ser brilhante. Há muitos regadios que não se conseguiram implantar, com taxas de adesão muito fracas, no fundo eram territórios que já tinham perdido a sua, não digo viabilidade, mas pelo menos uma certa inércia de movimento e que foi difícil arrancar. E a verdade é que hoje em dia vivemos num momento diferente em Trás-os-Montes. Existem bolsas de desenvolvimento agrícola, onde a atividade económica agrícola tem uma vitalidade bastante interessante e que podemos olhar para um regadio nessas zonas e no fundo inspirarmos naquelas zonas para tentar saber aquilo que este destrinçou das outras, daquelas que estão moribundas, e como é que a gente pode fazer alargar esses polos de desenvolvimento em mancha de óleo para outras zonas. Estou-me a referir, por exemplo, a Erma Mar com as maçãs, ou em Moimenta da Beira também, o município de Valpaços, que tem a castanha, que tem o azeite, que tem os pequenos frutos, que tem o vinho, tem realmente uma dinâmica económica fundamental, mas também Alfândega da Fé, também Vila Flor, são zonas que nós temos que nos inspirar e ver como é que conseguimos reproduzir esse modelo, esse renascimento da agricultura, e como é que o regadio pode contribuir para isso, porque sem dúvida nenhuma que o regadio é a âncora das populações e da atividade agrícola dessas zonas. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, relativamente às barragens no Fundo de Coesão, é uma questão de opção. Evidentemente, como se sabe, o lençol é curto, se a gente puxar para um lado, há de destapar do outro. Quer dizer, evidentemente, há atividades que neste momento vão beber ao Fundo de Coesão, que com certeza não está de acordo com uma proposta dessas. Em tempos, isso já foi essa a perspectiva. Neste momento, eu posso talvez dizer qual é o consenso que existe, ou pelo menos o equilíbrio que existe relativamente a essa matéria. Aquelas barragens são de fins múltiplos, podem ser subsidiadas através do Fundo de Coesão, através do FEDER, etc. Aquelas que têm um objetivo mais ligado à agricultura, ao regadio, portanto, caem mais nos fundos de origem agrícola, nomeadamente o FEADER. Mas, evidentemente, a pergunta muito direta que me foi feita é se isto faz sentido. Bem, realmente faz sentido num quadro de uma reorganização dos fundos comunitários. Não quer dizer que o defenda, isso transcende, realmente tem a ver com a própria estratégia de investimentos públicos ligados com o apoio comunitário, mas que é possível, perfeitamente possível, com certeza que é. A senhora deputada, Hortência Martins, fez-me também alusões e não fez uma pergunta, talvez uma pergunta implícita relativamente à barragem do Alvito e à barragem do Pisão. São duas barragens que nos estão a preocupar. Evidentemente, neste Programa Nacional de Investimentos não há projetos sinalizados. Há programas, os programas são, por um lado, a reabilitação, a modernização dos regadios existentes, com três vertentes: os regadios tradicionais, os regadios públicos, que já existem e que carecem de modernização, e a segurança de barragens hidroagrícolas, entenda-se. Portanto, essas três componentes. Podemos acrescentar outras componentes que não estão também explícitas, mas que neste Programa de Desenvolvimento Rural existem e já existiam também no PRODER do passado, que são os investimentos em drenagem, na defesa contra cheias e o emparcelamento. Podemos acrescentar também, digamos, esse nicho. E, finalmente, a ampliação das áreas regadas. Insisto, não estão previstos projetos. Esses projetos, tanto da barragem do Alvito como da barragem do Pisão, são projetos que são a ser avaliados. Como sabe, há um grupo de trabalho que está a estudar o regadio da barragem do Pisão. Há um estudo que vai ser lançado muito em breve pelo Ministério da Agricultura para estudar o regadio do Val do Tejo e do Oeste. Seria prematuro estar a dizer que estão incluídos ou não estão incluídos. Obviamente, são hipóteses que estão em cima da mesa, sem dúvida nenhuma. Também falou no regadio da Cova da Beira, que é muito importante e que é um sucesso, mas eu não estou 100% de acordo com isso, porque a verdade é que o regadio da Cova da Beira também demonstrou algumas fragilidades. A adesão é fraca, realmente ao longo dos anos, todas das décadas em que este regadio esteve previsto, a região perdeu dinamismo e digamos que há situações desiguais nos diferentes blocos do regadio da Cova da Beira. O regadio da Cova da Beira ainda tem muito para oferecer, espero que ainda tenha muito para oferecer relativamente a essa questão. Tenho dúvidas que possa ser apontada como exemplo. Relativamente, o Sr. Deputado António Costa e Silva também fez as perguntas ou as alusões à barragem do Alvito e do Raio do Pisão. Perguntou se estavam previstos o financiamento. São barragens que são de fins múltiplos e, portanto, eu diria que, provavelmente, os valores que aqui estão relacionados com o regadio não enquadram esses investimentos. De uma forma geral, eu poderia dizer dessa forma. Ou seja, serão investimentos que serão que ir buscar, eventualmente, ao Programa Nacional de Investimentos, sim, mas na componente do ambiente. Mas, mais uma vez, essa questão está em aberto. E pronto.
Sobre a dimensão estratégica que o Sr. Deputado António Costa Silva também falou, relativamente aos investimentos de natureza regional.
Certo? Regional, portanto, no fundo, a priorização regional dos regadios. É uma questão que é complexa. Porque a verdade é que o equilíbrio, se nós procurarmos um equilíbrio, enfim, dentro de toda a vastíssima, enfim, leque de investimentos que estão previstos, provavelmente às tantas estamos a trocar rotundas por regadios. Desculpem-me a caricatura. Mas, portanto, ou seja, eu acho que se calhar não é uma abordagem muito, muito promissora. Eu diria que temos... Eu preferia fazer uma abordagem do regadio e, obviamente, com algum equilíbrio, algum grau de equilíbrio regional. Eu não tive tempo para falar nos regadios que existem, enfim, na distribuição da área regada a nível nacional, de acordo com as 5 regiões plano, mas, enfim, podemos obviamente conversar sobre isso noutra ocasião. Temos de procurar algum equilíbrio. Existe um desequilíbrio muito claro para o Sul, nomeadamente para o Alentejo. Existe um desequilíbrio muito claro, ou seja, obviamente também por devido ao Alqueva, portanto, ao grande fluxo de fundos para o projeto de Alqueva. É hora de olhar para latitudes mais a norte. E também porque zonas que estão muito, muito pauperadas do ponto de vista de desenvolvimento, que urge fixar, e também com o enquadramento de um modelo de desenvolvimento regional. Ou seja, nós, que modelo de desenvolvimento é que nós queremos? Queremos um modelo de desenvolvimento, como dizia, que vai favorecer o êxodo rural, ou queremos um modelo de desenvolvimento que vai fixar pessoas na região? E nesse âmbito, eu acho que é muito importante fixarmos as orientações, as próximas, haver um acréscimo muito significativo das verbas do regadio, porque é uma âncora de desenvolvimento no interior norte e centro. Essa é a minha opinião pessoal. Obviamente isto está sujeito ao escrutínio político. Em última análise, nesta casa é que se tem que decidir essa orientação, mas a minha opinião é essa. O Sr. Presidente da Câmara do Hospital também referiu que é muito importante alocar verbas à realização do cadastro. É uma questão lateral ao regadio, mas também é muito importante que os projetos de desenvolvimento de regadio tenham isso como condição sine qua non para avançarem. Precisamos urgentemente saber, quando se faz um regadio, quem é que vamos beneficiar. Até para cobrar alguma coisa a esses beneficiários. Os beneficiários do regadio público em Portugal não pagam nada. Ou seja, o regadio é-lhes oferecido. Tenho dúvidas que seja esse a melhor solução. Provavelmente temos que cobrar alguma coisa dos beneficiários. Quanto mais não seja porque os proprietários rurais veem o valor do seu terreno multiplicado por 5 ou por 6 vezes. E, portanto, também por essa via é importante que eles compreendam alguma coisa. E, obviamente, também para termos a certeza que eles vão fazer um pleno uso do regadio. Eu dou-vos um exemplo de situações quase escandalosas. A última, a mais recente das quais é o regadio do Sotavento de Algarvio, que está a 40% numa zona que precisa desesperadamente de regadio. E o regadio de Sotavento Algarvio foi um dos primeiros que foi feito segundo os novos cânones técnicos de água distribuída em pressão para os agricultores, e apesar de tudo tem uma adesão muito baixa. Mas a Cova da Beira, já aqui referimos, também tem taxas de adesão da mesma ordem de grandeza. E temos que evitar isso. Ou seja, neste momento temos que atirar pela certa. Ou seja, para regadios que temos a certeza que possam ser enfim, utilizados, enfim, taxas próximas dos 100%. Não seja, pode não chegar bem aos 100%, mas que sejam próximas de 100%. E não queria alugar mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Gonçalo Leal. Também, Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, os meus agradecimentos. Estamos um bocadinho fora do limite máximo deste debate, desta mesa. De qualquer maneira, creio que as coisas correram razoavelmente bem e há aqui algumas questões que apenas o Sr. Ministro do Ambiente, na expectativa de que alguém, ele ou alguém por ele, ouça as intervenções que aqui foram feitas, possa introduzir algumas correções no montante alocado de verbas às questões do ambiente, em particular às questões do regadio e do uso da terra em proveito de todos nós. Pronto, agradeço a vossa presença e, Sr. Presidente, agora tem a palavra para dirigir de forma douta e certeira, como é costume, os trabalhos desta audição.
Muito obrigado.
Senhores deputados, enquanto vamos compondo a mesa e para não perdermos muito mais tempo, eu queria agradecer muito penhoradamente a todos os participantes e a todos os oradores, dizer que agora é o tempo dos grupos parlamentares dizerem de sua justiça e, portanto, passo de imediato a palavra. Estou certo que depois do exemplo da manhã, em que os presidentes da Câmara cumpriram à risca os 5 minutos, eles não vão querer ficar mal na fotografia e, portanto, vão cumprir, com exceção do Heitor Sousa, que tem sempre uma grelha própria. Iremos cumprir com os 5 minutos de cada grupo parlamentar. De regra, na nossa comissão, é começar pelo maior ao mais pequeno, e assim será, e, portanto, é essa a regra. E, portanto, passo de imediato a palavra ao representante do Partido Social Democrata, o deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Embora tenha dúvidas quanto a essa regra, nos debates parlamentares costuma ser ao contrário, mas é indiferente. O que importa aqui, de facto, é partilhar ao fim de um longo dia e cumprimentando todos aqueles que ainda resistem desde amanhã, os seus presidentes da Câmara, representantes dos CIMES, das áreas metropolitanas e demais convidados, cumprimentá-los e dizer que acho que é importante é partilhar convosco aquilo que, do nosso ponto de vista, deve ser encarado quando falamos do Plano Nacional de Investimentos. Desde logo, uma primeira nota. A questão processual. Isto dá toda a ideia que apareceu de cima para baixo. Ou seja, tive a oportunidade, daqui a uns meses atrás, em conversa com alguns de vós, de perceber que as audições que se fizeram, o profundo debate que se fez de norte a sul do país, terá sido mais um simulacro de algumas notas caricatas que me contaram alguns dos presentes aqui ainda, como foram as reuniões de algumas regiões, mas isso, nesse momento, penso que pouco importa, é apenas uma questão histórica e balizar, até porque quem esteve na gênese disto já não está em funções. E nós hoje, de facto, já temos quem tutela por parte do Governo agora o fecho deste processo político, chamemos-lhe assim, é outra pessoa que tem uma postura, pelo que podemos ouvir hoje de manhã, um bocadinho diferente, pelo menos a entender isso, relativamente àquilo do seu envolvimento dos mais parceiros. E por isso dizia eu que isto parece que foi uma decisão política, começou por ser uma decisão política, e que depois procura-se que ao longo do processo apareça o consenso político-partidário, e que depois, no final do dia, se vá bater à porta ali da Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas para validar tecnicamente. Ora, eu acho que isto está tudo muito invertido. Está tudo muito invertido e, de facto, um plano nacional de investimentos deveria começar por ser exatamente um processo de auscultação, a recolha daquilo que são as necessidades identificadas em cada um dos territórios, para depois poder validar, ou pelo menos checar, verificar com o Conselho Superior de Obras Públicas, para depois o político tomar a decisão final. Parecia-me que faria isto mais sentido. E penso que esta audição de hoje, enfim, iniciativa da nossa Comissão, sobretudo do Grupo de Trabalho, que está aqui no Parlamento com este tema, acho que é extremamente positivo, porque permitiu que todos viessem cá, todos dissessem aquilo que já tinham alguns em reuniões, enfim, com os diferentes grupos parlamentares a sós, aqui, à frente de todos, com membros do Governo a ouvirem, com jornalistas a acompanharem, e acho que isso é muito importante, que assim ficamos todos com uma percepção de como isto é percebido, entendido, desejado, de norte a sul do país. Eu acho que isso é muito importante e é mais rigoroso do que olharmos apenas só para as parcelas. Mas há uma segunda nota que eu queria partilhar convosco, que é a importância de um plano destes. A razão de ser de termos um plano nacional de investimentos. E eu entendo que, se é muito vantajoso, como já foi dito aqui, termos um plano, eu questiono muitas vezes para que é que ele serve. Se de facto um plano desta natureza devia ser para que o investimento proporcionasse o equilíbrio do país, para diminuir as diferenças, falamos tanto de coesão, de valorização do território, ou se é apenas e só para baixar os braços perante aquilo que também foi dito aqui hoje de manhã, é que há uma faixa onde são 80% das pessoas, e os números foram estes, ditos aqui, e o resto do país tem 20%. Ora, se é para baixar de braços, eu acho que quando chegamos a 2030, se calhar já estarão 85% ou 87% ou 88% numa faixa, e no outro lado, em vez de termos os 20% que existem agora, estarão, não sei, 18%, 17%, 16%, 15%, não sei. E por isso nós entendemos que isto, de facto, era a discussão que se devia ter, a priori, em torno deste plano, que era, no final do dia, em 2030, o que é que nós pretendemos ter? O que é que nós gostaríamos de facto que o país se tornasse? Mais equilibrado, com o mesmo desequilíbrio, ou mais acentuado ainda esse desequilíbrio? E por isso, quer dizer, acho que esse debate foi pena não se ter feito, que era para se ter começado, e era aquilo que devia de facto nortear. Porque quando falamos aqui, agora que aqui de manhã o Sr. Ministro também foi muito claro a dizer...
30 segundos.
Eu não sou Presidente de Câmara. quando ouvimos falar aqui de que 20 mil e depois vamos somar aqui essas coisas, vai para 40 mil, é uma coisa que eu sei, nós temos um plano em vigor, 2014-2020, que não tinha 7 mil milhões de orçamento para investir, dos quais estão cumpridos cerca de 20%. E por isso estamos perante um facto que é incapacidade de execução, e agora apresenta-se aqui um pacote enorme. Epá, mas quase a dizer-se, não vale a pena juntarem muito mais coisas porque depois não há dinheiro para fazer. Ora, eu acho que, de facto, o menos importante aqui nesta matéria é o dinheiro. É discutirmos o tipo de país que nós queremos depois de um projeto destes, depois da aplicação de um programa destes, o tipo de país que nós queremos que ele exista e, sobretudo, discutir as prioridades. Porquê é que foram selecionadas estas e não aquelas? Tem que haver uma razão. É essas prioridades e essa seleção de prioridades que até agora não foi feita. E vou terminar, Sr. Presidente, com uma nota de reserva, que nós continuamos, de facto, disponíveis para contribuir e para melhorar este plano, mas há coisas que são difíceis e, como diz o povo e bem, aquilo que torto nasce, tarde ou nunca se endireita. E eu tenho muito receio que o Plano Nacional de Investimentos seja uma coisa dessas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Coelho, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma palavra de agradecimento a todos os que participaram nesta audição. Muitos já não se encontram cá. Uma palavra muito especial aos resistentes, aos que aguentaram todo este debate. E uma palavra de agradecimento muito grande por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque nós consideramos que esta é uma audição muito relevante para contribuir para termos um melhor Plano Nacional de Investimento. Queria começar por dizer que este é o tempo da Assembleia se pronunciar sobre esta matéria e é o tempo de ouvirmos, de facto, a sociedade civil sobre esta matéria, como o fizemos hoje. E ouvir não é menos importante do que dizer coisas. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ouviu atentamente todas as intervenções que aqui foram feitas e as notas que tenho para vos dar serão notas que conduzirão à atuação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos próximos passos que aí vêm. Isto como nota prévia. Segunda nota prévia para dizer que nós só estamos aqui hoje a debater pela primeira vez, diga assim a bom da verdade, um Plano Nacional de Investimentos. É um facto inédito, parece-me que é importante, diria mesmo até relevante, que um governo esteja disponível e um partido para debater, para abrir, digamos assim, o diálogo, um plano desta natureza. E, portanto, só estamos a fazê-lo porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, como já disse o deputado Pedro Mota Soares, apresentou o projeto de resolução e esse projeto de resolução deu origem a este debate que estamos a fazê-lo e que espero seja útil para todos os partidos e, naturalmente, tenha consequências por parte da atuação do governo. Queria, basicamente, fazer cinco notas curtas com o pouco tempo que tenho. A primeira é dizer naquilo que estamos de acordo e o que ouvimos hoje durante estas audições. Eu acho que estamos de acordo em várias coisas. Estamos de acordo no consenso, temos de alguma maneira um consenso sobre o consenso. Ou seja, todos compreendem e aceitam que é muito importante um plano desta natureza ter o máximo consenso possível da sociedade. Ele é muito relevante, não apenas porque ele liberta energias para fazermos aquilo que é verdadeiramente importante, que é executar aquilo que queremos fazer, mas sobretudo porque nós temos aqui uma tarefa muito importante, grande parte deste investimento é financiamento comunitário e precisamos discutir com Bruxelas. Quanto mais consenso tivermos no plano nacional, mais fácil se torna discutir no plano europeu. E, portanto, isto parece muito relevante e acho que estamos de acordo. Estamos também de acordo no consenso da importância do planeamento. É absolutamente importante, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro dizia, não sabe muito bem para que é que serve um Plano Nacional de Investimentos, eu diria que é extremamente importante planear aquilo que queremos fazer. Aliás, provavelmente o maior erro que tivemos ao longo dos anos foi achar que executar era muito mais importante do que planear. Ora, planear é quase tão importante ou mais importante do que executar, porque se planearmos bem, executaremos muito melhor. E, portanto, esta é verdadeiramente relevante, esta é a componente que estamos de acordo, penso eu. A terceira matéria é a matéria da restrição orçamental. Nós temos uma restrição orçamental, aliás, estamos todos de acordo sobre isso. Naturalmente que podemos sempre dizer que alguns será maior, outra mais pequena, mas essa restrição existe e ela depende dos níveis e das fontes de financiamento que fomos capazes de alocar. Um quarto consenso tem a ver com a importância do investimento público. Ficou claro em todas as intervenções. E eu queria sublinhar e abrir um parênteses aqui que nem sempre foi assim em Portugal. Nem sempre foi tão relevante como é hoje a importância do investimento público e isso parece-me também um consenso relevante para estas audições, em tudo o que ela significa, seja no puxar o investimento privado, seja também na definição de alavancas estratégicas para o desenvolvimento do território, parece muito relevante. Um quinto consenso tem a ver com os objetivos programáticos. Julgo que também estamos todos de acordo sobre os objetivos programáticos, grande parte deles, vou enumerar alguns genericamente, coesão, combate às alterações climáticas, sustentabilidade, inovação, mobilidade, ferrovia, a importância da ferrovia, que é relevantíssima face àquilo que foi o esforço que se fez relativamente à rodovia e que hoje se aposta na ferrovia, como seja também a dinamização do regadio que se falou hoje à tarde. Outra questão das dúvidas. Uma outra nota, as questões das dúvidas. Ora, dizia Aristóteles que as dúvidas é a base da sabedoria. E, portanto, é muito importante que essas dúvidas ocorram. E a grande dúvida que ocorreu ao longo desta sessão, e que foi aqui já sublinhada até pelo deputado Emílio Guerreiro, foi se há uma proporção certa entre o investimento litoral e no interior. Se essa proporção está acertada. Ora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está completamente aberto a fazer essa discussão, a chegar a esse consenso para perceber se estamos ou não estamos nessa proporção adequada. Também dissemos ao longo desta sessão que nem sempre foi uma proporção adequada, nem sempre fizemos bem. No passado, provavelmente, investimos muito mais no litoral do que no interior. Mas também queria dizer que a solução, parece-me a mim, para resolver problemas de desertificação do interior e da coesão, e eu termino já, da coesão, não é apenas no Plano Nacional de Investimentos. Ou seja, não se faça do Plano Nacional de Investimentos aquilo que ele não é. Nós precisamos de um Plano Nacional de Investimentos que contribua para a coesão e para impedir a desertificação, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de um mix de políticas que não estamos a discutir aqui, discutiremos noutro fórum, políticas do ponto de vista fiscal, políticas demográficas, até políticas energéticas, políticas de atração de investimento para empresas, mas também empresários agrícolas, mas isso não é uma discussão que se faça aqui. Fazemos noutro fórum, sem pôr de lado a hipótese e a questão, eu termino já, Sr. Presidente, e a questão relacionada com esta importância do Plano Nacional de Investimentos. Uma quarta e penúltima nota. Também percebemos que havia um elefante na sala. E esse elefante na sala eram os limites ao investimento rodoviário. Esses limites ao investimento rodoviário não foram apenas impostos pelo Governo, são limites impostos no Plano da União Europeia que limita, de alguma maneira, o seu financiamento. Mas também ficou claro que esses limites podem ser, de alguma forma, ultrapassados naqueles momentos e naquelas situações que são verdadeiramente relevantes. Finalmente, houve, sem dúvida, por parte dos representantes do Governo que aqui tiveram, a expressão clara de que estão abertos a um diálogo, a continuidade do diálogo e uma abertura para incluírem matérias que não estão ainda incluídas neste Plano Nacional de Investimentos. E isso é uma boa notícia para todos nós, incluindo para a Assembleia e pelos partidos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também fará o seu trabalho nesse sentido. Finalmente, como conclusão, a última nota é o desafio que fica cá. O desafio que fica cá a todos, porque este não é um plano do Governo, isto é um plano do país, isto é um plano dos autarcas, isto é um plano das autarquias, o grande desafio que temos é resolver esta complexa equação que temos. Temos uma equação que é verdadeiramente complexa e resolvê-la com uma restrição orçamental que é tremenda.
Obrigado,
por mais que nós queiramos, não conseguimos fugir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa. Este tempo não lhe serve de exemplo, serve de limite mínimo.
Sr. Presidente, já me penitenciei há pouco, creio que já não vale a pena fazer o caminho das pedras outra vez. Bom, em primeiro lugar queria começar por agradecer, cumprimentar todos aqueles que estiveram presentes ao longo deste dia de trabalho, agradecer todas as intervenções que foram feitas, todo o detalhe com que muitas dessas intervenções foram feitas, porque em rigor creio que o processo de planeamento devia ter começado por aqui e não ter sido, digamos, não ter sido fornecido, digamos, um embrulho já mais ou menos definido de um que se chamou o Programa Nacional de Investimentos 2030, mas devíamos ter aproveitado a embalagem que, como o deputado António Costa Silva disse na sua intervenção, da Comissão Eventual de Portugal, da Estratégia de Portugal 2030, que percorreu o país de norte a sul e que muitas das intervenções que aqui foram feitas também lá foram produzidas, e ter aproveitado essa embalagem para construir a partir daí uma metodologia mais participativa, direi eu, até mais abrangente do que aquela que veio sendo seguida até agora. De resto, isto é um bocadinho contraditório com aquilo que o próprio Governo fez ao nível de lançar um processo de orçamento participativo nacional, o que é uma boa medida do ponto de vista da abertura, da democracia, de transparência dos processos, e aparentemente neste Programa Nacional de Investimentos 2030 a coisa foi colocada ao contrário. Felizmente que o novo Ministro de Planeamento e Habitação, de Infraestruturas e Habitação, veio colocar as questões num plano um pouco mais provisório e reconhecer que este processo ainda é aberto. Há até alguns investimentos que estarão enunciados que não têm necessariamente que vir a serem concretizados tal qual eles estão até agora. Portanto, há uma abertura para refletir e repensar algumas dessas políticas e dessas opções que estão no Programa Nacional de Investimentos 2030, e como aqui hoje se viu, há uma monitorização e um ajustamento dessas, quer das verbas, quer dos programas e dos projetos, que vale a pena ainda serem introduzidos. Não creio que o prazo de 6º trimestre de 2019 seja para cumprir, porque em boa verdade, com as eleições, com os adiamentos que o Brexit sofreu, com as eleições para o Parlamento Europeu, com o facto do quadro financeiro plurianual 21-27 não ter sido aprovado nos timings que estavam previstos para o ser, portanto até as eleições para o Parlamento Europeu, tudo isso vai introduzir algum atraso nos procedimentos e nos processos e, portanto, creio que teremos até sem grande margem de erro para que este ano 2019 possa ainda ser um ano de ajustamentos, de procedimentos, de revisões de projetos que eventualmente estão enunciados e que podem perfeitamente ser substituídos com vantagem por outros. E não posso deixar de referir que desses projetos que vale a pena ser incluído neste Programa Nacional de Investimentos 2030 diz respeito a uma das intervenções que aqui foi referida explicitamente e que constitui uma das propostas do Bloco de Esquerda, que é exatamente o lançamento de um Programa Ferroviário Nacional, de um Plano Ferroviário Nacional 2040, cuja primeira fase de execução deveria, na nossa opinião, coincidir com o Programa Nacional de Investimentos 2030 e que deveria ser estar em sintonia com os prazos para a conclusão das redes transeuropeias de transportes, que é, como se sabe, o ano de 2030. É o ano em que os timings de descarbonização e de redução das emissões de CO2 estão mais bem definidos na União Europeia e por parte, em particular, da Comissão Europeia e para a qual um plano estratégico...
30 segundos.
Já concluí, Sr. Presidente, um plano estratégico deste tipo pode dar um contributo poderoso a que essas metas sejam efetivamente cumpridas. De resto, creio que esta abertura que tem sido introduzida no nosso horizonte de reflexão por parte das intervenções que aqui foram feitas também nos anima em poder repensar o Programa Nacional de Investimentos 2030 e ainda uma opinião que faz falta e que ainda não foi introduzida neste debate, que é o do Conselho Superior das Obras Públicas, que tem uma incumbência estratégica bastante relevante, que é de ser mais um filtro de avaliação e até de repensar uma parte do Programa Nacional de Investimentos 2030 e, porventura, corrigir algumas do seu enunciado. E estamos, tal como o Sr. Ministro, muito na expectativa desse parecer do Conselho Superior das Obras Públicas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovando os cumprimentos de há pouco, deixem-me só terminar este dia de hoje com quatro notas. A primeira tem a ver com o seguinte: quando constituímos um grupo de trabalho para podermos analisar o projeto de resolução e o Programa Nacional de Investimentos, desde o início pareceu-nos muito óbvio que teríamos por ver uma audição pública exatamente para ouvir, acima de tudo, as comunidades intermunicipais e as assembleias metropolitanas. Temos a noção que uma grande parte deste Plano Nacional é investimento em infraestruturas e, como é óbvio aqui, os representantes legítimos do povo português que está em cada um dos concelhos, em cada uma das comunidades intermunicipais, teriam uma palavra a dizer. Ainda por cima dos vários contactos que fomos fazendo, várias CIMs se dirigiram, pelo menos ao meu grupo parlamentar, eu tenho a certeza que aos outros grupos parlamentares também, com o desejo, com a necessidade de exporem as suas ideias, sinal que nós percebemos que até ao dia de hoje não tinha havido essa total abertura também por parte do Governo para acolher ideias, para abrir uma porta de diálogo, e por isso mesmo pareceu-nos muito relevante que nós pudéssemos ter aqui um dia de trabalhos em que ouvíamos os representantes das CIMs, os representantes da sociedade civil, e num sentido pareceu-nos muito importante ouvir os representantes dos agricultores, uma vez que uma dimensão forte também, infelizmente não tão forte como nós gostaríamos deste plano, é a dimensão do regadio, e aí, como é óbvio, por exemplo, a CAP e ouvir os representantes dos agricultores faria todo o sentido, mas acima de tudo pareceu-nos muito importante que o Governo pudesse estar aqui aqui também presente ao longo do dia para dar resposta sobre um programa que é um programa do Governo. O Programa Nacional de Investimentos não é um programa de um grupo parlamentar, de outro grupo parlamentar ou da Assembleia da República. É um programa que foi feito pelo Governo, terá de ser aprovado pelo Governo, depois da audição do Conselho Superior das Obras Públicas, mas que nesse sentido é um documento do próprio Governo. Conseguimos fazê-lo no período da manhã, isso correu bem, e infelizmente, não quero deixar aqui de lamentar, que no período da tarde já não foi possível termos efetivamente essa presença, e eu acho que isso de alguma forma também diminuiu essa capacidade de debate, mas certamente que nós, pelo menos no Grupo Parlamentar do CDS, não vamos deixar de fazer este debate, não vamos deixar também de confrontar o Governo com um conjunto de dimensões que foram aqui colocadas. Depois, uma segunda nota que me parece muito relevante. Nós estamos a olhar para um Programa Nacional de Investimentos supostamente a partir de 2020 até 2030, e digo supostamente porque uma das novidades que já tivemos aqui hoje é que muito dificilmente este programa será um programa 2020-2030, a partir do momento em que o Sr. Ministro das Infraestruturas vem aqui hoje de manhã e diz que provavelmente este plano será adiado para o próximo Governo, eleições em outubro, constituição do Governo, percebemos efetivamente que muito provavelmente este Programa Nacional de Investimentos, isso foi também uma novidade do dia de hoje, já será arrastado para pelo menos posteriormente a 2020. E isso leva-me à terceira questão que eu não queria deixar de colocar, que se prende com o seguinte. Nós falámos muito hoje aqui sobre um conjunto de dimensão de investimentos na ferrovia, na rodovia, nos portos portugueses, mas ao mesmo tempo percebemos que muitas das obras que estão previstas agora com o prazo temporal de 2030 eram obras que já deviam estar neste momento em execução, algumas mesmo em conclusão. Olhamos para uma dimensão que foi muito falada, a dimensão da ferrovia. A linha do Douro, a linha do Oeste, a linha de Cascais, a linha do Algarve, a linha do Voga, o Voguinha, como popularmente é conhecido, estavam todos inscritos no PT3+, até 2020, agora são adiados para 2030. Olhamos para a dimensão da rodoviária, que foi hoje tão abordada aqui, só para dar aqui alguns exemplos. O IC35, que foi hoje aqui muito falado, o IP8 na ligação entre Santa Margarida do Sado e Beja, o IP3, obras que são muito relevantes, estavam inscritas no PT3+, e foram adiadas agora para 2030. Na dimensão dos portos, o Porto de Lisboa, o Porto de Aveiro, o Porto de Leixões, a Via Navegável do Douro, dimensões muito relevantes, alguém chamava hoje ao Douro a maior autoestrada que nós temos na região, achei muito curiosa essa mesma expressão, eram investimentos que estavam previstos para 2020 e que agora passam para 2030. E isso certamente que também tem a ver com uma muito baixa execução de fundos comunitários que Portugal neste momento está a atravessar, e eu não queria deixar de lamentar essa mesma dimensão. Na ferrovia, por exemplo, no Ferrovia 2020 estamos com uma execução de 8%. Na agricultura, que foi hoje aqui muito falada, estamos com uma execução em tudo o que tem a ver com novos projetos de investimento na casa dos 30%. O Sr. Presidente tentar chamar a atenção, que me faltam 30 segundos. Dizíamos, na casa dos 30% de um programa que, supostamente, em prazos normais, acabaria daqui a 2 anos. E por isso mesmo, estas dimensões são dimensões que nos preocupam. Preocupam-nos muito esta dimensão do investimento em infraestruturas, mas também nos preocupa muito uma dimensão do investimento no regadio. Alguém dizia aqui hoje, com razão, que olhar para este programa de 20 mil milhões de euros e perceber que só 3% é que é para uma dimensão que é absolutamente essencial para garantir a coesão social e para garantir a coesão territorial será certamente pouco. Termino, Sr. Presidente, e peço que me dê só aqui 10 segundos extra para fazer uma coisa também como Presidente do grupo que coordenou este mesmo trabalho, que é um agradecimento, como é óbvio, a todas as pessoas que aqui estão, mas acima de tudo a duas pessoas que estão aqui nesta sala e sem as quais teria sido impossível fazer em tempo recorde esta mesma audição. Estou a falar da Dra. Luísa Colácio e da Conceição Martins, que foram absolutamente extraordinárias na conseguir ligar todas estas matérias, e por isso mesmo eu pedia-lhes que depois no fim se dermos alguma salva de palmas, que seja para aquelas duas senhoras que tornaram de facto este dia de trabalhos possível. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o contributo e a participação das entidades e das pessoas que estiveram ao longo deste dia na Comissão Parlamentar. Trata-se de contributos e de reflexões que valorizamos, que devem ser tidos em conta. E agradecer naturalmente também as trabalhadoras, as funcionárias, os funcionários da Assembleia da República que permitiram, com todo o seu profissionalismo, este trabalho. Dito isto, devemos assumir também uma postura crítica e autocrítica sobre a discussão que a própria Assembleia da República proporcionou e proporciona sobre este PNI 2030. É uma pena que, apesar da nossa proposta, não tenham sido convidadas as organizações representativas dos trabalhadores destes setores, a começar pelos transportes, com o contributo qualificado que já demonstraram ter. É uma pena que também da agricultura e do mundo rural de participação tenha ficado também aquém do ponto de vista da abrangência e da representatividade que seria desejável. E, naturalmente, é uma pena que o debate que ao longo do tempo tem vindo a realizar-se tenha ficado limitado e enquadrado de uma forma que não permite que, digamos, as conclusões e o esclarecimento destas matérias sejam os que seriam possíveis. É que isto, de facto, da democracia realmente dá-me trabalho e o debate, para ser sério, aberto, alargado, construtivo, consequente, exige uma outra abordagem do poder político para que não se chegue ao fim a se constatar que estivemos perante uma oportunidade perdida. Esperamos que isso assim não aconteça. Até agora há situações que deveriam ter sido acauteladas de outra forma. Meus senhores, nós podemos repetir de manhã à noite que temos restrições orçamentais. Mas se continuarmos neste caminho de enterrar todos os anos milhares e milhares de milhões de euros na banca, nas PPPs, numa dívida insustentável e ao mesmo tempo continuarmos a ter excedentes orçamentais primários em montantes superiores aos do investimento público, eu vou repetir, montantes dos excedentes orçamentais primários superiores ao do investimento público realizado. Bem podemos dizer que não há dinheiro.
Muito superior.
Mas nós continuamos a ter investimento público que é aprovado e orçamentado e que não é executado. No último orçamento de Estado foram 600 milhões de euros a menos de execução face àquilo que foi aprovado na Assembleia da República. Falou-se aqui nesta tarde da barragem do Pisão. A barragem do Pisão estava no elenco dos investimentos pré-selecionados no Plano 14-2020. Há quantos anos se fala da barragem do Pisão? Há quantos anos se estuda a barragem do Pisão? Na Assembleia da República voltámos a apresentar por parte do PCP essa proposta e temos vindo a levantar as questões em relação ao IP8, em relação ao IC27. E quando nós ouvimos falar de restrições a propósito de rodovia e de restrições, podemos repetir de manhã à noite que as restrições da União Europeia ao investimento na rodovia não permitem avançar em estradas que deviam estar concluídas há dezenas de anos. Já dei estes exemplos, o IP8 e o IC27, falou-se no IC6, no IC7, até para dar mais alguns exemplos para além dos que foram aqui dados. Isso pode fazer sentido para alguns burocratas em Bruxelas, mas na vida real do nosso país não faz sentido nenhum. Porque não tem nada a ver o congestionamento das grandes cidades com a construção do IC6 e do IC7. E não tem hoje nenhum desincentivo ao transporte individual se nós construirmos uma estrada numa zona do interior, porque as pessoas hoje não usam transporte coletivo e vão deixar de usar. Pelo contrário, usam o transporte coletivo, poluem mais porque as estradas são o inferno. E quando nós falamos de um Programa Nacional de Investimentos 2030, temos que falar do enquadramento que lhe é colocado. O Governo optou pelo enquadramento que foi dado a este documento e que inclui investimentos na área dos transportes, mas não nos aeroportos, na área do regadio, mas não na saúde, na energia, mas não na segurança interna, mas não na educação, etc. E, portanto, do que estamos a falar quando falamos de investimento é algo um pouco desarticulado. E as questões do regadio, quando há pouco se falava das superfícies regadas, da superfície regada, tivemos em 20 anos um decréscimo de 26%. E tivemos o número de explorações regantes diminuindo 65%. E, portanto, há mais desenvolvimento para além daquilo que estamos aqui a discutir. E essa é que é uma questão central. A Assembleia da República não é um conselho consultivo, é um órgão de soberania. E, portanto, as opções que são aprovadas exigem transparência, escrutínio e verificação da execução do investimento.
Já menos 30 segundos, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente. E, por isso, desde a própria política orçamental e a definição das regras daqueles que acabaram com o PIDAC, que tantas vezes aqui falámos e que tinha a ver com investimentos que estavam aqui em cima da mesa, há um debate sobre investimento público e sobre desenvolvimento integrado em todo o território nacional que não pode deixar de ser feito e precisa de ir para além das baias e das fronteiras que estão a ser definidas nesta altura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, terminamos os nossos trabalhos. Queria, obviamente, agradecer novamente aos nossos convidados e oradores, aos senhores deputados, ao Grupo de Trabalho aos serviços da Assembleia, na pessoa da doutora Luísa Colasso e Conceição Martins, e assim, se baterem palmas, serão como foi pedido para elas. Muito obrigado a todos.